Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 20ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Margondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de falecimento pelo senhor Milton José da Silva. Era um funcionário da escola agrícola. Obrigado.
Vamos aí fazer um minuto de silêncio. Câmara externa, os mais sinceros sentimentos aos familiares. Votação da ata da sessão anterior em pequeno expediente. Coloca em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2022. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento da ata. O projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto.
Projeto de Lei 32 de 2022, de autoria do Prefeito, que dispõe sobre o pagamento de gratificação de incentivo ao combate à dengue pelos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemia.
Consulta a casa se considera objeto o projeto ora apresentado. Ante manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do expediente.
Prefeitura de Garça, encaminhando o balancete dos meses de janeiro a abril de 2022.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com a ordem do dia, com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entre em discussão e votação única o projeto de lei 25 de 2022, de autoria do vereador Rafael José Frabete, que altera a lei 2627, de 29 de abril de 1991, no tocante à exploração comercial e de serviços de forma temporária e precária, junto aos espaços públicos. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, se há orador inscrito.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Gostaria, por favor, Fabiano, que você colocasse a primeira imagem. Senhores vereadores, presidente da mesa, aqueles que nos assistem. Nós estamos em um momento de evolução no nosso município. Desde o MIT, Garça tem se tornado aí um futuro polo para toda a região quando se trata de turismo. A gente, às vezes, não tem muita atenção nisso, mas um exemplo é que esse final de semana, não sei se vocês passaram pelo lago ou pelo bosque, nas proximidades do lago do Bosque de Garça, e puderam reparar o quanto de gente de fora que vem para ver nossas cerejeiras, ver nossa cidade. Eu estou sempre em cidades da região e nosso lago, eles chamam de laguinho, né? Eles chamam o laguinho de vocês lá, é muito bem visto. Então, ali fica um polo muito interessante para a nossa evolução comercial. Mas, além disso, o que a gente tem que tentar quando nós somos MIT é justamente evoluir para a instância turística, né? E as cidades que são hoje de município de interesse turístico e de instâncias turísticas possuem alguns atrativos para aquelas pessoas que visitam, né? Vou dar um exemplo de Brotas. Brotas e Barra Bonita, tem algumas fotos aqui, né? Quem conhece o comércio de Brotas, esse é um bar de Brotas. E o que vocês podem observar ali é que na lateral do bar, eles utilizam um espaço onde ficaria a vaga de dois carros para fazer como se fosse um deck. Aquele deck pode auxiliar em comércios, principalmente aqueles que têm pouco espaço interno para receber aí os seus clientes. Passa a foto, por favor, Fabiano. Vamos passar outro modelo. Esse é um outro exemplo desses bares, ó. Cada comércio vai ter a sua possibilidade de fazer o seu próprio projeto, entendendo de qual formato é mais fácil. Madeira plástica, madeira mesmo ou de metal. Faça um deckzinho igualando a calçada com uma medida que o projeto especifica tudo aí, que não seja uma rua de alto fluxo, né? Por exemplo, vou dar o nome de alguns bares aqui que eu acho que enquadra, por exemplo, tá? Os bares do lago, de um dos lados, o Santa Fome, né? O Patrick aqui do Amores e Sabores. Não, são restaurantes que, assim, a gente percebe que em algumas datas falta espaço até para atender a clientela. Além de ficar bonito. Então, se vocês puderem olhar ali, vocês vão ver que essa vaga onde está esse quiosque, onde está esse guarda-sol, não é na calçada. É na rua. Ali vai depender da metade do bar, o tanto que ele pode ocupar. Mas é uma ideia para que fique mais claro, para que vocês entendam. Passa a segunda foto, por favor, Fabiano.
Permite uma parte?
Permito sim, bacana. Pode falar.
Não, não sei se no projeto consta o tamanho do avanço aí desse deck.
Sim, consta.
Acho que poderia, né, constar e se explicar melhor.
Tá. Ele consta o avanço que é aproximadamente o avanço de um veículo, né? A metragem de um veículo em torno de 1,70m, 2m. E em comprimento, no caso, aí cada empresa, dependendo da sua fachada, vai ter uma possibilidade de fazer. Esse bar, inclusive, é o bar do cantor Daniel, lá em Brotas, ó. Eu estive lá. E eu achei muito interessante, porque no domingo, quando o cara está atendendo ali o bar dele, ele não tinha espaço interno. Então, quando ele fez isso, ele ganhou ali mais ou menos uns 20, 30 lugares de mesa, né? Então, aproveitando aí para fomentar também o mercado, o comércio da pessoa. Ficou interessante o desse bar, que eu conversei com um gerente lá, ele falou: Rafael, eu fiz uma estrutura metálica simples, né? Que inclusive quando tem algum evento que precisa tirar, fica fácil de tirar também. Mas eu nunca tirei aqui, sempre fica aqui, a gente acabou adotando. E no piso ele solou com madeira e aí colocou esses guarda-sóis. Então aí é um outro exemplo. Tem mais uma, Fabiano, pra gente ver? Olha lá, esse é o modelo mais simples, por exemplo. Então cada comércio vai poder apresentar o seu projeto dentro da sua capacidade financeira, obviamente, né? Não é obrigatório, é facultativo, aquele comércio que achar interessante fazer, é uma possibilidade, e eu fico aberto aqui para que os comerciantes possam procurar a gente, me procurar, para a gente explicar melhor como isso pode funcionar. É uma forma da gente atrair mais pessoas para o nosso comércio e, de fato, transformar a Garça no município de interesse turístico, não só no projeto, né? E sim nos resultados, e sim na aparência. Eu acho que a gente precisa principalmente cuidar da questão visual do local, mas também de sinalização para não existir risco com pedestres e com trânsito também.
Permite a parte, presidente?
Permito sim.
Bom, é interessante o projeto, terá o meu apoio. É só uma dúvida. Esse padrão que você está apresentando, né, provavelmente será muito bem-vindo pelos comerciantes, principalmente na região do lago ali. O pessoal coloca as mesas ali na calçada, fica apertado e tudo mais. Só que lá no lago, nós temos um problema na rua Maria Helena ali, na descida, que é o grande fluxo de água. Quando chove a Maria Helena ali, desce muito forte a água.
Sim.
Então a minha dúvida é o seguinte, existe alguma coisa que prenda? Porque ali na Maria Helena, se chover, como normalmente está chovendo, vai levar esses tablados.
Sim.
Então a gente precisa pensar nisso também.
Claro.
Né? Porque realmente é interessante para o comerciante, mas que seja seguro, né?
Sim. Bem colocado, Pedro. Eu acho que cada local vai ter que ter um projeto apropriado, né? Vou dar um exemplo do lago, ele talvez tenha que elevar um pouquinho e fazer de metal. Seria uma ideia. Porque aí o solado pode ser retirado, né? Então, que seja um solado simples, que nem... esse aí é um pouco mais simples. Volta, Fabiano, por favor. Volta. Ó, esse aí é de metal, né? E esse solado, ele tira junto com as mesas. Ele é bem leve, ele coloca na entrada e monta no dia que vai utilizar. Então, talvez a estrutura metálica não sofra tanto com a água para ser levada. Obviamente que haverá um desgaste com chuva e tudo mais, o que é natural. Mas a sua colocação é importante. Além daquele local ali, existem outros pontos que ocorrem isso da nossa problema com água em Garça. Então, estive, inclusive, conversando com o prefeito e tem pretensão da gente fazer melhorias em relação a isso naquele local, como foi feito na rua do Bosse. Como é o nome daquela rua do Bosse? Alguém lembra ali? Aquela... Oi? O final, a continuação ali, né? Bom, de qualquer forma, a ideia é que cada comerciante, dentro da sua condição financeira, dentro da especificação, do formato do seu bar, possa chamar um profissional que ajude ele a fazer um projetinho, montar, com a ideia de que forneça mais espaço para ele atender a sua clientela em dias de fluxo. Ou, por exemplo, um dia de som ao vivo, né? Uma música ao vivo ali, né, Cateta? Então, é uma forma também de a gente abrigar ali mais um espaço um pouco maior. Espero, eu vou fazer um trabalho de campo, após esse projeto ser aprovado, e eu peço a aprovação dos vereadores, tenho certeza que nós aprovaremos ele, eu vou fazer um trabalho de campo, vou visitar algumas empresas em Garça, pessoalmente, explicar o projeto, ver o que eles acham da ideia, e se precisar fazer alguma alteração no projeto, viabilizar de uma forma diferente junto ao município, ao nosso código de posturas, a gente faz aqui novamente. Então, é um projeto inicial para a gente começar uma ideia nova aí, tá bom? Tem algumas ações que a gente vai fazer nos próximos meses relacionadas ao comércio, e essa é a primeira delas.
Permite uma parte?
Permite sim, vereador.
Então, já que você falou da questão, isso daí não deixa de ser uma construção, né? Vai ser uma obra que vai ter que ter um ART do engenheiro, né? Para poder estar instalando no local, né? Vai ter que ter um profissional que vai fazer um projeto. E dentro desse projeto do empreendimento também imobiliário, creio que esse projeto ele cabe dentro do projeto de empreendimento imobiliário aqui no nosso município. Não estou fugindo do assunto, mas tem a questão também das moradias contêiner e tal. Eu estive fazendo uma emenda dentro de um projeto, gostaria que os vereadores também pudessem olhar, que vem junto com esse modelo que você está apresentando hoje de projeto. Tá? Porque todos precisam de aprovação de engenheiro, enfim e tal. Mas aqui também nós não temos dentro do nosso projeto de construção de empreendimentos imobiliários esse tipo que a lei determina esse tipo de construção. Então acho que é interessante os vereadores ficarem atentos, porque muitos municípios já também aprovaram essa lei, tanto para esses empreendimentos aí que eu acho interessante, né? Que não deixa de ser um projeto, quanto a isso também. Então,
eu andei dando uma olhada na sua ideia em relação às casas, bacana, e de antemão já adianto que eu sou totalmente favorável. Eu acho que é uma maneira, é uma outra saída, né? Hoje, material de construção muito caro, né? Então, tem algumas opções que o comércio hoje, ou a nossa cidade, pode evoluir. Por exemplo, casa pré-moldada, né? A casa de container, né? Então, a gente tem que fazer com que a legislação do município evolua junto com...
A segunda parte?
Acho que é o terceiro.
Não, segunda. É segunda, terceira? Ah, então terceiro. Tá bom, obrigado.
Você permite uma parte,
sim, vereador? Sim, quiser passar para ele aí, bacana. Sim, Fabinho, permita.
Rafael, eu queria te fazer um questionamento, porque por um acaso vai que alguém chega e pergunta para mim, então eu quero tirar essa dúvida. O cara vem e constrói esse deck na calçada, na rua. Aí a pessoa vai ficar ali dia e noite, a maioria são fixos.
Fixos.
Lá na Barra Bonita, eu passei por lá na Barra, é assim.
Fixos.
Tá. E se o cara faz isso numa área zona azul, como é que funciona?
Não, esse espaço não vai ser Zona Azul. Esse espaço vai ser voltado ao bar.
Tá, mas eu sei. Mas se ele for dentro do espaço da Zona Azul,
mesmo, não tem problema. Não está sendo ocupado por um veículo, né? Existe uma legislação pertinente autorizando a construção. Então, a zona
isenta a cobrança.
Isenta de Zona Azul, A zona azul, obviamente, é para um veículo que estaciona ali naquele local. Então, o bar, ele vai ter que optar. Ele vai perder duas vagas de carro? Vai. Só que vai ter a possibilidade de ter aí um local para abrigar mais, mais clientes, né?
Ah, entendi. Obrigado.
Eu gostaria de uma parte.
Sim, vereador.
Como o vereador bacana falou, isso aí precisa de um ART, né? Aqui, eu vi que na lei está dizendo que a proteção de, no mínimo, 1 metro de altura. Hoje, a altura mínima é 1,30 m. Será que haveria necessidade de fazer essa alteração aqui na lei?
Vereadora, eu acho que 1 metro de altura, se contar a partir da base, ele tem os 30 centímetros do solo da calçada ali, ó. Olha ali para baixo. Eu acho que a altura é do chão até a parte externa para cima, e não de dentro do deck para fora, entendeu a minha colocação ou não?
É do chão.
Sim. Quando eu coloquei dentro do projeto, eu peguei os padrões que o próprio Posturas me mandou. Talvez, se tiver que fazer alguma alteração, a gente faz futuramente. Como eu vou visitar os comerciantes, às vezes eles vão fazer alguma colocação que a gente possa até alterar na legislação. Sim. Mas, se for necessário, a gente pode fazer uma emenda também no projeto, né? Mais alguma parte? Então, vereadores, a ideia é essa, fazer com que a gente transforme nosso... Quem visita Barra Bonita e Brotas, vê como é bonito, né? Aí um bar faz, incentiva o outro a fazer também, e isso torna o local mais iluminado, mais movimentado, e é uma forma da gente atrair aí mais pessoas para o comércio garcense, o comércio que a gente precisa aí dar um up, correto? Muito obrigado a todos. Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação ao projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação da matéria é o de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco de Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 25/2022 em discussão e votação única. Teríamos no grande expediente o convite do senhor João Carlos Venâncio, que comunicou que não poderá estar presente. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
33, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito que utilize o recurso de R$ 200 mil, oriundos da emenda parlamentar do deputado Sebastião Santos, para aquisição de aparelhos de eletrocardiograma.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
519, Lucas Cateto, solicitando voto de congratulações e aplausos ao garcense Caio Mancuso, professor de trompete da Escola de Cultura Artística Amélio Nanasa Compé, a INCA, por ter participado do DVD Zona Rural da dupla sertaneja Mato Grosso e Matias.
Consulto-se a oradores.
Cateto.
Com a palavra, vereador Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, público que de casa nos assiste. É uma homenagem, uma simples homenagem aqui ao nosso amigo Caio Mancuso, né? Participando pela segunda vez do DVD Zona Rural da dupla Mato Grosso e Matias, um músico aqui da nossa cidade, Um grande músico, por sinal, né? Participando aí pela segunda vez do DVD. Então, não poderia deixar, eu como sou músico também, canto na noite, de fazer e prestar essa homenagem aí pro Caio Mancuso, parabenizar o Caio, por poder levar o nome de Garça aí pelo Brasil afora, que esse DVD disponível em todas as mídias sociais, né? Então fica aqui os parabéns ao nosso amigo, querido trompetista e professor do ENCA, Caio Mancuso. Parabéns, Caio. Obrigado por levar nosso nome da nossa cidade aí, por esse Brasilzão afora.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
520, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre compra de uniformes e EPIs para os servidores lotados na Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
521, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Fausto Floriano de Toledo, na altura do numeral 1510.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se haverá cobrança de contribuição de melhoria ou qualquer outra taxa dos moradores que tiverem suas ruas contempladas pelo projeto Programa Mais Asfalto Novo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
523, Lico, solicitando ao deputado estadual Campos Machado efetuar gestões visando a conquista de emenda parlamentar a ser destinada para a aquisição de uma ambulância UTI.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
524, Marcelo, Lico e Cateto, solicitando ao presidente da Câmara Municipal para que proceda a prorrogação por mais 120 dias de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito 0221, objetivando apurar possíveis irregularidades na gestão e manejo dos gêneros alimentícios da merenda escolar durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não.
Não? Não oradores.
Próximo requerimento.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando à deputada estadual Analise Fernandes efetuar gestões visando a conquista de emenda parlamentar na ordem de R$100 mil a ser destinada à Associação Beneficente Espírita de Garça, Clínica André Luiz, para custeio, alimentação, medicação e produtos de higiene do hospital.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Eu gostaria. Marcelo,
pode falar.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Presidente, mesa, queridos vereadores, público que nos assiste, eu venho em nome da instituição agradecer o Ademar pelo pedido. Depois da última sessão, eu tinha solicitado essa possibilidade de que todos os vereadores pudessem fazer esse pleito. E o Ademar, mesmo a gente ter tido uma discussão saudável, muito obrigado, é muito bem-vindo, a instituição está precisando. A Analise é uma pessoa que tem ajudado a cidade e tenho certeza que vai contribuir. Tem a possibilidade de contribuir com
permite
isso.
Permite uma parte, vereador? Não, hoje eu também estive lá, viu, Ademar, no Hospital André Luiz, que eu vou pagar uma conta lá, eu vou ter que ficar uns dias lá fazendo um trabalho voluntário lá. E falei com a Eliane, e ela até fez um pedido, gostaria de colocar no requerimento, pediu-se a possibilidade, que nós fizemos a campanha do bem lá, para arrecadar alimento, e ela está precisando lá, que a gente faça também alguma coisa, né? Tudo bem que o requerimento já vai ser bem-vindo, se caso for aprovado, mas ela pediu para me colocar em pauta aqui, aproveito o requerimento, que eles estão precisando mesmo de uma colaboração com relação ao alimento. Então, parabéns, Demar, pelo requerimento, achei importante essa ajuda, né? Espero que venha, né? Tenho certeza que vai vir e também que a gente possa se movimentar com relação a isso.
Perfeito.
É um hospital muito importante aqui no nosso município, né?
Exato.
Um hospital psiquiátrico dentro do município.
Estadual.
Garça, estadual. Eu acho que você não vai achar em muitas cidades aqui, né, por perto, e uma instituição que é bom que a gente deixe bem claro aqui que as pessoas às vezes não conhecem o trabalho dele porque não tem um parente que tem problema psiquiátrico. Eu, como tenho um irmão, e sei como ele foi tratado lá, a gente sabe o valor que representa essa instituição para o município. Eu acho que o poder público e a Câmara, né, precisa olhar com mais bons olhos para aquela instituição. Obrigado.
Inclusive, convido, Ademar, se você puder ir com a gente lá visitar a instituição, você vai gostar, é bastante área, bastante alas legais de conhecer. É um trabalho maravilhoso que é realizado lá, subvalorizado, e muito obrigado para quem tem tido esses olhos, como você e a deputada.
Uma parte, Marcelo? Não, só para deixar bem claro aqui,
Nós vamos lá sim, com certeza eu vou. Quando ela me ligou, né? Ela eventualmente estava com o assessor do gabinete da Analise, que é o Ademar também, que é o meu pai. E ele foi lá e fez uma visita pessoalmente. E foi onde ela teve esse bate-papo com ele também, solicitando a emenda, né? Então, mas é, como você falou aí, suas palavras são muito bem-vindas. E sempre uma ajuda, sempre nunca demais, né? E o Bacana tem razão também, é uma instituição que devemos sempre estar com os nossos olhos abertos lá. Obrigado.
Obrigado, vamos fazer um café lá, receber a deputada, com certeza. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
526, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao Ministério da Saúde para que regulamente e agilize a publicação da portaria que regulamenta o repasse dos valores aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Eu quero.
Marcelo.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Presidente, mesa, diretora, queridos vereadores e público que nos assiste, principalmente os agentes comunitários de saúde e aos de controle de endemia. Essa é uma briga de todos nós vereadores, há muitos anos já lutamos por essas possibilidades. Não é uma conquista diretamente nossa, como foi feito no vídeo que foi divulgado, porém é uma vitória para essa classe que merece esse acréscimo. Essa portaria, tem uma portaria que foi liberada agora, está sendo analisada pelo Executivo, que é o que faltava para que os repasses sejam regulamentados. A questão que era dúvida se ia repassar ou não a insalubridade também. E mesmo se não fosse repassada a insalubridade, o prefeito se comprometeu que o município repassará essa insalubridade. Vindo ou não do governo federal, eles vão ter esse direito adquirido, e um direito adquirido de muitos anos de luta da classe dos agentes comunitários. É uma luta nossa, pessoal, né, que a gente tem travado essa luta aqui, só que a gente se esbarrou muitas vezes em leis, em problemas jurídicos, em dotação orçamentária, que impossibilitou. Mas, graças a Deus, o governo federal corrigiu isso e nós, como vereadores, podemos gozar dessa conquista em conjunto, porque é uma classe que merece. São os olhos da equipe médica na comunidade, eles que melhoram o desempenho. E hoje entrou um projeto de deliberação. Parabéns aos vereadores que aprovaram essa deliberação, pois vai ser a bonificação que essa classe tanto merece por ter feito um trabalho de redução dos números e dos índices larvais nessa comunidade que estava tão contaminada com a dengue nos últimos meses. Então, começamos a colher frutos de bons trabalhos e uma vitória merecida. A vitória é de vocês. Não é um vereador, um prefeito, um deputado. Não, é uma vitória destinada a vocês. Parabéns, vereador, aos agentes comunitários e os agentes de controle de endemia.
Consulta se há mais vereadores.
Fabinho.
Com a palavra, Fábio Policidante.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os internautas, os nobres vereadores aqui presentes. Ô Marcelo, eu fiz esse mesmo requerimento 15 dias atrás. Foi bom que você fez, porque você fez da mesma forma, na mesma leitura, mas é bom que a gente lembre. Isso daí foi uma conquista desde o governo Collor, né? E que vem brigando aí pela conquista disso daí. É uma obrigatoriedade que todos os municípios terão que ter, que é um reajuste salarial. Então, eu venho sido cobrado bastante quanto esse valor que será dado de bonificação. É bom. É mérito deles, né? E não reajuste salarial, não. Tem outro nome que eu esqueci, me fugiu da mente, mas pode falar, eu dou a parte.
Uma adequação salarial para dois salários mínimos mais a insalubridade.
Isso.
E o de deliberação hoje foi algo a mais, além disso, uma bonificação pelo trabalho.
Isso, e a partir de agosto esse dinheiro tem que estar nos caixas dos municípios. Eu já estive olhando. E pagará o retroativo de maio para cá. É isso? Ah, então tá certo. Então o pessoal que tá me cobrando tá falando certo. Mas é isso aí. Parabéns pelo requerimento e vamos aguardar a resposta. Obrigado, boa noite.
Consulta os demais vereadores?
Não. Não, eu vou usar. Tô bacana.
Com a palavra, vereador Bacana. Seu presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Bom, aproveitar o requerimento do Dr. Marcelo para a gente poder argumentar, né, alguns pontos que às vezes chegam um pouco distorcido para o pessoal, né, que é os agentes que trabalham, né, aqui no nosso município. Eles são contratados, né, e o governo ele tem esse compromisso, né, que a gente, aliás, o governo aqui municipal ele tem esse compromisso, né, de fazer essas alterações, né, já que foi regulamentado a nível federal essa lei, né? Então é importante que a gente coloque aqui que é uma conquista, né, da luta desses agentes há muito tempo, porque, né, além de trabalhar no segmento que realmente ele pode correr o risco de contaminação, então isso é importante, a valorização desse pessoal que faz esse trabalho, né, de combate a endemias, né? A gente está vendo aí... eu acho que, até posso falar aqui, eu acho que teria que aumentar também o número de agentes também, que é uma sugestão, né? Não sei se o município tem essa possibilidade, né? Mas se houver essa possibilidade, creio eu que seria bem útil aqui para o nosso município, porque o trabalho deles, né, é de visitar as casas e locais que tenham, trazem algum problema de contaminação para o nosso município. Então, acho importante, né, essa valorização dos funcionários. Quero deixar claro aqui, o Dr. Marcelo já fez a correção, né, que, na verdade, os pedidos foram de vários vereadores aqui, mas eu quero lembrar para o vereador Fabinho aqui, que já nós estamos aqui há algum tempo, que é uma cobrança dos agentes há muito tempo aqui nessa Casa de Leis. Só que, infelizmente, aqui nós temos essa questão, que é o processo, né? Nós somos legislativo, nós não somos executivos. Então, o dever nosso é cobrar, né, fazer as críticas aqui em tribuna, para ver se quem tem o cargo executivo possa, né, trazer alguma melhoria alternativa. Agora, a gente viu que foi uma regulamentação e todos os municípios vão ter que cumprir, e isso é muito importante. O presidente da nossa comissão, Ademar, né, numa reunião que nós tivemos da comissão recentemente, numa audiência pública, a gente esteve aqui, e naquele momento, né, as pessoas também fizeram essa cobrança. O Dr. Marcelo não pôde vir no dia porque ele estava em trabalho, né, até ligamos para ele, ele estava fazendo plantão lá na UPA, e a reunião aqui é à noite, né, depois foram 7h30 da noite, e o vereador Ademar marcou, junto comigo, com o Dr. Marcelo, uma audiência pública, para tratar não exclusivamente só desse assunto, mas outros assuntos que é pertinente a esses funcionários aí que trabalham, né, no combate das endemias aqui no município. Agora fica a critério, né, do presidente, né, se a gente mantém essa audiência pública para poder esclarecer melhor, ou se os agentes também, né, já que tiveram já essa conquista, né, e vai ser colocado em vigor agora, se também interessa, pois não, e manter essa audiência. Primeiramente, eu queria parabenizar a comissão que tem trabalhado, né, desde o primeiro dia aqui da Câmara. Então, eu acho muito importante essa função da Comissão da Saúde, uma das comissões que podem mais aí contribuir com a parte política e também técnica desses profissionais. Admiro muito aí o trabalho de vocês. Ao meu entender, eu acho que a audiência poderia... fica a critério de vocês. Na minha opinião, eu acho que poderia ser dispensado e marcar para uma próxima situação ou uma outra oportunidade. Mas aí fica a critério de vocês e eu não vou interferir, tá bom? Fica à vontade.
E quero colocar que essa comissão ela é técnica, né? Porque temos o Dr. Marcelo e temos o Ademar também, que ele trabalha na área da saúde, né? E então conhece bastante, né, todos os temas que são discutidos aqui dentro da nossa comissão. Mas, enfim, é importante mesmo o trabalho da comissão, não só da nossa comissão, de todas as comissões aqui. Não quero desmerecer nenhuma comissão, acho que todas têm trabalhado atentamente em cada segmento, mas nossa comissão, nós estamos bem de olho no que está acontecendo, não só com a saúde, com a educação aqui no nosso município, e todas as matérias em pautas nós temos colocados aqui. Eu não sei quantas audiências públicas a gente já fez esse ano, né, doutor? Mas o ano passado também, umas 5, 6, né? E colocando temas atuais, dengue, covid, né? Os postos de saúde, foram várias reuniões importantes. Mas essa última reunião foi uma reunião que realmente foi prazerosa fazer, porque todas as pessoas que vieram estão se dedicando com relação também aos... Volto. Pode colocar como líder, se alguém não for
mais falar. Algum orador? Não?
Vamos usar.
Bacana como líder de bancada.
Eu vou usar os 5 minutos como líder só para concluir. E quero falar para vocês que a última audiência ela foi muito importante. Né? O presidente Ademar pode comentar também. Que nós tratamos, né, do... Eu não vou sair um pouco dessa questão, mas tem muito a ver, que é com os moradores de rua, que também não deixa de ser uma questão de saúde pública no município. Então foi uma reunião importante, onde veio várias lideranças aqui do município, veio Polícia Militar, presidente da SIG, enfim. Né? Eu acho que é importante essas reuniões, para a gente colocar os temas que preocupam a nossa comunidade, para que as autoridades, né, tenham consciência de poder fazer o melhor. Então acho que é importante a gente colocar todos os temas aqui em discussão na Câmara Municipal. Então obrigado, doutor Marcelo, Ademar, né, todos que têm lutado aí pelos agentes do nosso município. E parabéns, né, por essa conquista, é uma luta constante e merece, né? Não só eles, como todos os funcionários públicos, né? Importante aí essa conquista e que venha outras pessoas, né, que estão se dedicando aqui no nosso município para que eles tenham benefícios também, não só esses agentes contratados, mas que nós tenhamos possibilidade, né, de também rever melhorias para o servidor público em geral. Muito obrigado.
Próximo requerimento?
Não,
você vai usar a palavra?
Bom,
então,
rapidinho.
Com a palavra, Ademar.
Boa noite a todos. Primeiramente, vamos lá. Realmente, eu acho que perde o objeto, sim, viu, Marcelo, presidente Rafael, bacana, que, né, graças à nossa comissão, nós temos que agora valorizar a nossa comissão. Está sendo realizado aí os primeiros passos de algo que há muito tempo os agentes comunitários estão à luta, né, e estão pedindo. Eu tive a liberdade de me reunir com elas no outro dia depois da reunião da comissão. E é uma infelicidade, às vezes, porque no dia 1 de 2017 tivemos aí um compromisso, uma promessa, né, da valorização, e ela não foi atendida, onde outras cidades já estavam sendo atendidas. Na transição da administração 16 e 17, as meninas foram lá e protocolaram um requerimento para receber o 14º salário, Marcelo. E esse dia que elas foram lá protocolar, onde elas fizeram isso, é o direito delas, que é um incentivo, foram protocolar e foram descontados do salário delas. Isso já ganha um pouco, já não ganhavam e realmente foram descontados. Desumano. A reunião que elas apenas queriam era apenas os direitos delas, que é uma instalabilidade de 20%, 14º, que é o incentivo do governo, certo? E a justificativa que elas sempre tiveram é que esse 14º sempre eram gastos com uniforme, com bota, com jaleco, sendo que isso aqui é obrigação, certo? Mais o pagamento 13º no fim do ano. O tablet, que sempre tem problema. E o trabalho executado que elas fazem são trabalho de pessoas que estão, às vezes, na endemias, certo? Aí elas, quando vão até o trabalho, recebem 20%, né? Sendo que a endemias recebe os 20% todo mês. Mas tudo bem. Algumas anotações que eu fiz que nós não podemos, né, deixar de fora e parabenizar esse trabalho que nós estamos fazendo, certo? E que, de alguma maneira, falo isso, que foi um impulsionamento para que isso possa acontecer, para essas falhas, para esses esquecimentos, né, que elas foram deixados de lado e foram lembrados, né? E e que isso possa ser cumprido a partir de agosto, né, como você estava falando com o Fabinho, que eu perdi, todos esses direitos possam ser realmente atendidos por elas, para elas, né, que são pessoas que realmente é a base, né, é a base da pirâmide, né, se a gente fizer uma pirâmide, elas que fazem todo esse trabalho, né, de dar a estatística, de dar o controle da saúde pública. E é isso, né? A saúde é uma equipe multidisciplinar, né? Todo mundo com o mesmo objetivo final, que é ajudar a sociedade, ajudar a vida. Muito obrigado a todos. Parabéns, Marcelo, bacana. Obrigado aí pela participação na comissão sempre. E obrigado, meninas da Agente Comunitária, que sempre me receberam muito bem e que me deu essa oportunidade de ter um diálogo mais próximo a vocês. Um abraço a todas. Muito obrigado mesmo.
Consulto já mais oradores. Próximo requerimento.
527, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos à Faculdade de Tecnologia de Garça, deputado Júlio Julinho Marcondes de Moura, pelo transcurso de seu 18º aniversário, levando oportunidade de acesso à educação de qualidade e formando a todos os anos profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho.
Consulto se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Eu tive na FATEC esses dias, né? E eu, inclusive, a vereadora Elaine foi citada lá. Eles fizeram um convite para a gente. Eu acho que só a Elaine que se manifestou, né? Para ir lá. Acho que foi num dia lá, né? Isso, eles ficaram de remarcar. Eu fui cobrado lá pelos professores, né? Que a Câmara precisava participar lá de algumas reuniões lá e de conhecer, né, a nossa faculdade aqui do nosso município. Então, estou repassando isso para vocês, vereadores, que a porta está aberta lá para qualquer dia vocês quiserem ir lá e visitar a FATEC. Eu fui por uma questão também lá do vestibular, né? E até o professor, que é o Christian, ele é o coordenador lá, o diretor da faculdade. E ele e a professora veio até mim e falou: olha, bacana, os vereadores precisam vir aqui na FATEC para conhecer o nosso trabalho aqui dentro, que é um trabalho importante do município, né? Que é a formação de jovens para o mercado de trabalho, né? Com um curso superior gratuito que nós temos aqui no nosso município. Agora vai ter o vestibular. E eles precisam que a gente também ajude a essa divulgação, né, com os nossos jovens aqui do município também, e passar, né, que nós temos uma faculdade aqui, uma faculdade de tecnologia, né, aqui no nosso município, que é uma das profissões que hoje, né, tem mais campo no mercado de trabalho. Então, eu estou passando esse recado a todos vocês, não é um puxão de orelha, mas acho que é importante, né, a gente tá indo lá. Nós podíamos até marcar uma reunião, né, todo mundo aqui, ir lá visitar um dia, né, para valorizar o trabalho dessa tão importante faculdade aqui no nosso município, não só, né, para Garça, mas para toda a nossa região, porque tem alunos ali da região que estuda aqui. Então, gostaria de estender o convite aqui, que nós possamos se organizar para podermos ir lá fazer essa visita para a nossa faculdade aqui no nosso município, que leva o nome ali do avô do vereador Ademar, né, que nos orgulha muito, né, de ser homenageado com esse nome aí. Júlio Marcondes de Moura, que realmente representou muito aqui para o nosso município, é uma faculdade importante. Então, acho que merece nossa visita lá. E importante também a gente passar essas informações para os jovens aí que querem, né, às vezes vive pedindo emprego, né, para poder trabalhar, e nós temos aí uma faculdade em Garça que forma esse jovem para o mercado de trabalho. Uma profissão é muito mais fácil. Então, muito obrigado. Esse recado que eu passo para vocês.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha. Requerimento muito importante que o vereador Bacana fez, porque eu tive o prazer de estudar na FATEC, fiz
fiz tecnologia de produção. Então, não poderia de deixar aqui para parabenizar a faculdade, parabenizar os professores, todos os docentes lá da FATEC. Um ensino de qualidade, um ensino que dá uma perspectiva de futuro para qualquer pessoa que estude na FATEC, né? Então, muitas vezes, nós não valorizamos aquilo que nós temos na nossa cidade. E nós temos a FATEC gratuita, a ETEC, onde eu também pude fazer um curso técnico lá. Então, queria mandar um abraço para o professor Paulo Castro, professor Laerte, Yuji, todas as lideranças, Fátima, Rabá. E, com certeza, bacana, esse seu recado que você falou de visitar, né? Realmente, a gente tem que visitar mesmo, dar mais, né, incentivo. Então, eu assumo essa, né, responsabilidade de retornar aonde eu se formei o mais breve possível para dar um abraço e prestigiar também os professores. E na divulgação. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
528. Antônio Franco dos Santos Bacana solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na Praça Shigeru Kudo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Bom, falar da Praça Shigeru Kudo. Eu desde 2009, foi meu primeiro mandato. O vereador Fabinho mora lá, ele vai saber. Lá tem um coreto que foi construído, fiz um pedido naquela ocasião para o prefeito Cornélio, né? Em 2010, se eu não me engano, acho que foi 2010 ou 2011, ele atendeu o pedido, né? Foi um pedido lá do pessoal ali, dos moradores, e ele construiu um coreto naquela praça. Mas ali é uma praça que, se vocês passarem ali, e o Fábio sabe o que eu estou falando, muita gente usa aquela praça. Por quê? Porque é um local de encontro. Tem o Bar do Barbosa na frente, né? As famílias ali não saem. Se vocês passarem lá, não é o pessoal que frequenta o bar, mas as crianças brincam lá, né? As famílias frequentam lá. Tem a igreja, né? A igreja... Permite, Fabinho? Permite?
Sim, o pessoal da comunidade
São José.
Sai da missa e frequenta a praça. Parabéns pelo requerimento, muito bem lembrado. Eu também já fiz esse requerimento, você sabe.
Sei.
A gente se vem cobrando sempre. Mas a praça realmente está bem destruída e precisa mesmo. Parabéns, bacana. Obrigado.
Eu acho que um detalhe, até vi a Patrícia falando, né, da homenagem que fez pro pai dela, ou pro avô dela, né, recentemente. Avô, tio, Fabinho, avô, né? Avô, lá no kart arrancaram a placa. Lá tem a praça Shigeru Kudo, lá também arrancaram a placa. O executivo, ele poderia, né? O professor Magno também me ligou outro dia e arrancaram a placa lá na Praça da Paineiras, na saída para Álvaro. Foi uma homenagem lá para um parente dele, se eu não me engano, eu não me recordo. Mas eu acho que o executivo, ele precisava olhar todas essas homenagens que foram para nomes importantes do município e que arrancaram por vandalismo, por qualquer coisa que seja, né? E afixar novamente. Porque quando eu até quero colocar as palavras aqui, que a ex-vereadora Patrícia, né, colocou. Quando é homenageado algum familiar, a importância que tem para a gente, né, já faz uma falta tremenda quando você perde um ente querido. E depois, quando faz uma homenagem, né, a gente passa nos locais e vê muitos locais públicos abandonados e sem o nome da pessoa que foi homenageada. Isso é um descaso, não só... o que eu quero aqui não é uma crítica, né? Uma crítica construtiva, não só da questão do executivo olhar por esse lado, mas também do vandalismo de parte da sociedade que destrói o patrimônio público, né? E eu acho que merece a praça ali trazer mais luz ali. Está muito escuro à noite. O vandalismo também, não é um poder público que abandonou, não. É muito vandalismo. As pessoas quebram o banco ali. Não são moradores do bairro, tá? Deixando bem claro aqui. São pessoas que passam ali durante a madrugada. Quebram os bancos, destrói as luzes e a praça está muito escura. Então eu estou sugerindo aqui
para que haja uma revitalização ali. Não vai gastar muito, né? Não vai gastar muito ali. Eu falo para vocês que a maioria é gramado. Mas passar uma tinta ali nas calçadas, melhorar o nosso saudoso Nardo, que deixou aqui recentemente, o setor de obras, né, que eu sempre coloquei aqui, desde do início do mandato, a gente sempre valorizou o trabalho dele. Ele fez ali na praça o meu pedido, ele reforçou os pés do coreto, se vocês passarem lá. Mas ali o cachorro, ele faz xixi no ferro, né? E você sabe que corrói, né? Corrói muito. Ali precisava fazer uma proteção de tijolo ali, só para onde os cachorros fazem o xixi ali, para não destruir, porque ali furou, né? Depois chove e acaba perfurando o ferro. Mas merece uma revitalização ali. Então, espero que essa sugestão aí, o prefeito, ele olhe com carinho aquele bairro. É um bairro muito bom, uma praça muito boa ali, e traz ali um lazer, né, para as crianças, para os jovens e também para as pessoas idosas, que fica ali batendo papo, né? É aquele pessoal do bairro, né, que encontra o vizinho e vai ali bater papo. Então as pessoas merecem. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
529, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de uma placa de proibido jogar lixo no local onde serão construídas as moradias do projeto Reconstruído Vidas da Borba Gato.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
530, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre os recursos estaduais do programa Mais Asfalto Novo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
531, Marquinho Moreira, solicitando à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco informar se há previsão para aquisição de mais equipamentos para a realização de exames de eletrocardiograma.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
532, Marquinho Moreira.
Pela ordem, presidente. Gostaria de fazer a retirada desse requerimento, visto que ele já está na lista lá do projeto, né? Que recebemos aí na Câmara.
Consulto os senhores vereadores, né? Fazer a retirada. Quem for favorável, permaneça sentado, que ao contrário, se manifeste. Está retirado. Requerimento 532. Próximo requerimento.
533, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando a implantação de uma praça com espaço musical na área localizada ao lado do Teatro Municipal.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, acho que é a terceira vez que eu faço ele, já para ficar registrado e lembrando aí o Poder Executivo, para que vocês lembrem do local, o Teatro Municipal, ao lado do teatro, nós temos um espaço nobre e inutilizado, né? Do lado do teatro até o Servitudes ali. Então, aquela área é uma área nobre da cidade, uma das áreas mais caras em metro quadrado que nós temos no nosso município. E nós temos ali uma quadra, né? Abandonada, onde antigamente tinha ali uma arquibancada. Então, qual que seria a ideia? Que eu estive conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, conversei com o secretário, inclusive foi a última reunião que eu tive com o Nardo, nosso querido, estimado, saudoso Nardo. A ideia seria, a princípio, para não consumir muito recurso, para não gastar muito, derrubar aquele muro, que é aquele muro que já é bem velho, até torto, do teatro até a esquina, né? Faz um trabalho de paisagismo ali, né? Com bancos, né? Uma concha auxiliar, uma concha acústica mini, com Wi-Fi, com iluminação. Então, seria a princípio o início para construir daquele local uma praça, vindo aí ao encontro com o que eu falei no meu projeto inicial, que é transformar a Garça num local mais atrativo. Então, temos um espaço nobre na cidade, que é ao lado do Teatro Municipal de Garça, na Avenida Rafael Paes de Barro, uma das avenidas mais famosas da cidade, inutilizado. A ideia, então, era essa, a gente agregar ali uma praça musical. O teatro é do lado, então vai ter uma apresentação do Enca, por exemplo, uma apresentação menor, não precisa ser na concha acústica, tem uma concha auxiliar. Um evento, que não precisa ser um evento tão grandioso para ser feito no lago, já é do lado do teatro, ao lado do Enca ali também para ser feito esse evento. Apresentações, eventos e tudo mais. Então, peço apoio aí dos colegas que
que entenderam a ideia. É, tem um esboço, tem um desenho, não sei se vocês viram esse projeto, eu fiz esse projeto, a minha prima é arquiteta, ela fez, e hoje eu não consegui falar com ela para me mandar o projeto, mas assim, na próxima sessão que a gente tiver a oportunidade, eu passo o projeto para vocês verem novamente. E o requerimento é para lembrar o Poder Executivo aí, e tá cobrando para ver se a gente consegue evoluir nessa questão ainda esse ano. Muito obrigado.
É, só ratificando aqui, Marcelo, o 533 foi lido ou não? Não? Tá. Então vamos voltar então no 533.
Primeiro Rafael Frabetti solicitando ao deputado federal Geninho Zuliani ser autor de emenda parlamentar no montante de R$1 milhão a ser destinado a obras de infraestrutura em nosso município de Garças.
Consulte, senhor oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
535, Rafael Frabetti solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha solicitando seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar a ser destinada à cobertura da pista de Wheeling, que será construída no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda, a fim de que o local possa ser utilizado para a realização de quaisquer outros eventos.
Consulta-se a oradores.
Rafael. Com a palavra, vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, como é de conhecimento de todos, nós evoluímos aquela questão da pista de Wheeling lá do cartódromo, né? Graças a Deus, tivemos aí o projeto que foi apresentado aqui na Câmara Municipal, os recursos já, os provenientes, inclusive o deputado Geninho Zuliani, queria agradecer aqui mais uma vez o nosso deputado Geninho Zuliani por enviar esse recurso. Eu já estou pensando à frente, né? Então, a partir da construção dessa pista, que vai ser aproximadamente de 150 metros, um local plano, com banheiro, com arquibancada, pensando aí em poder utilizar o espaço para outros eventos, por exemplo, eu peço aí mais esse recurso ao deputado Geninho para que a gente possa fazer melhorias já nessa futura pista. Por exemplo, uma cobertura, né? Então, se tivermos aí... Foi para o Vinícius? Já, eu pedi para os dois, se não me engano. Acho que fez um da outra semana passada e uma dessa, porque eu falei. Então, Vinícius e Geninho. Eu fiz dois requerimentos pedindo aos dois, o estadual e o federal. Um exemplo, tá? A gente tem esse espaço lá com banheiro, plano, com área coberta, e a gente tiver ali uma feira, por exemplo, pode ser utilizado esse mesmo espaço. Para que não fique restrito aí só a pista, né? Que tenha, por exemplo, a possibilidade de ter alguma exposição, algum evento musical. Então, para utilizar o espaço de uma forma ainda melhor, além do que é a sua função no projeto, eu peço esse dinheiro então ao deputado Vinícius e ao Geninho, que eu fiz na semana passada, para que, se for possível, se for viável, após a construção dessa pista, a gente consiga cobrir ela para ter aí mais utilidade no espaço lá, para que não fique restrito só ao uso do Wheeling, tá bom? Obrigado. Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
536, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre implantação de um centro de convivência para idosos em nossa cidade.
Consulto-se a oradores.
Não, orador. Eu gostaria de falar.
Com a palavra, doutor Marcelo.
Um excelente requerimento da vereadora Elaine. Ela certamente deve ter tido algumas reuniões importantes. Esse centro de convivência é algo que nós temos lutado, assim como o agente comunitário, desde os primeiros requerimentos aqui com o vereador. E é algo que é possível de ser realizado. Nós estamos estudando uma possibilidade junto ao executivo de que seja administrado por uma das instituições aqui do município, que seja algo voltado para a terceira idade e que não prejudique o clube da terceira idade, né? Que seja revitalizado o local. Então, existe uma análise de uma proposta de ser naquele local.
Me concede uma parte, vereador?
Por favor.
Primeiramente, eu queria dizer que realmente é um requerimento muito bom. E segundo, que no mandato passado, nós passamos por esse requerimento aqui, né? Os vereadores acho que se recordam. O governo do estado até disponibilizou a verba para a construção do CCI naquele momento. Mas o problema não era a construção, e sim a manutenção. Exato. Mas na sua fala eu já entendi aí, só na parte de que colocar uma das entidades aí, uma das associações para tomar conta, resolve esse problema. porque a construção física é uma coisa mais simples, né? A manutenção com mão de obra, com profissionais técnicos, porque ali teríamos que ter fisioterapeutas, né? TOs, entre outros profissionais, né, doutor?
Exato.
Então, o problema naquele momento que o município identificou não seria na construção, e sim na manutenção. Mas aí uma parceria com as associações aí não governamentais pode suprir esse problema. Então, queria parabenizar pelo requerimento aí, só trouxe aqui uma informação do passado.
Perfeito. É algo bem superficial, que ainda está em estudo, numa reunião bem superficial que teve, mas existem alguns prédios em análise. Um deles é o da terceira idade, com um projeto de revitalização magnífico, né, sem desprender recursos do município, né, e sim uma readequação. Então, assim, não é nada certo, mas o projeto em si é algo muito importante para o município, porque o idoso merece ter áreas de convivência, algo que, não só o idoso, algo que falta aqui em Garça são áreas de convivência.
A parte, vereador.
Por favor, Pedro.
Não havia um estudo para essa casa dia do idoso ser implantado lá no Hospital André Luiz?
Não, no André Luiz acho que não. O André Luiz é uma das OSs aqui do município. Ele pode ser uma das instituições que possa levar esse projeto adiante. Tudo depende do projeto ser apresentado para as instituições agora, se eu não me engano, elas vão analisar. Uma parte, né?
Eu acho que era no HP, como é que chama lá, atrás do hospital lá?
Ah, sim, lá já não vi. Lá,
lá teve uma, viu, Pedro? Lá que teve, acho que, um murmúrio de, sei lá, no antigo...
Onde é o CAPS.
Onde é o CAPS hoje, CAPS, exatamente. É. Consulto se há mais oradores. Próximo.
Só pela ordem, só para uma informação técnica. Não pode ser instituição, não pode ser. É isso que não poderia ser no André Luiz também, é que não pode ser instituição. Tem que ser desinstitucionalizado.
Local público, né? Próximo requerimento.
537, Fábio Santos solicitando voto de congratulações e aplausos ao nobre deputado estadual Reinaldo Augusto pela indicação de um caminhão frigorífico para o nosso município.
Consulto se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Boa noite mais uma vez, presidente, mesa diretora, todos os vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de agradecer ao deputado Reinaldo por olhar pela nossa cidade, com mais essa indicação desse caminhão frigorífico, já enviando outros recursos, né? Já fiz requerimento também, agradecendo a disponibilidade de R$1,5 milhão e dando ajuda também às entidades do município, ajudando a PAI, a FAI e a INCA, né? E agora essa indicação nesse caminhão frigorífico. Então, gostaria de agradecer, deixar aqui o meu muito obrigado ao deputado, que sempre está por perto quando nós precisamos, ajudando o nosso município. É isso, muito obrigado.
A parte, vereador.
Permito.
Um agradecimento a ele, através dessa casa que fez. Os deputados estaduais e federais têm encaminhado recursos, a gente sempre, importante estar frisando aqui. Garça recebe, né, com as portas abertas. Acho que é a primeira vez que um caminhão desse vem à nossa cidade, né? Se não estou enganado aí.
Acredito
caminhão frigorífico,
sim.
Né?
Já tenho comentado
com o senhor semana passada. E eu tenho certeza que vem para somar a nossa cidade. Parabéns aí.
Obrigado, Marquinho, pelo apoio. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo, querido.
Pedro Santos solicitando ao Conselho Tutelar informar a possibilidade de proceder visitas nas unidades escolares para averiguação das situações de infraestrutura, conforme apontamentos realizados no relatório da 2ª Fiscalização Ordenada de 22 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Consulto se há oradores.
Não, oradores.
Próximo, requerimento.
539, Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre a contemplação do nosso município com um aparelho de tomógrafo.
Consulto se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
540, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAAI informar a possibilidade de realizar fechamento do enorme buraco aberto pela autarquia na rua Guarantã, no Jardim Paineiras.
Consulto se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
541, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quanto o nosso município recebeu de recursos oriundos do pedágio.
Consulto se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Helena Oliveira solicitando ao prefeito informar se os participantes da feira de produtos de Garça terão isenção, redução no valor das taxas cobradas para participar do evento tributo às cerejeiras.
Consulta os oradores.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Presidente, cumprimento o presidente da mesa, os vereadores aqui presentes e o público que nos assiste. O meu requerimento é por conta do tributo às cerejeiras que está aí se aproximando. Já houve o acerto com a Associação Prodem, Associação de Desenvolvimento, para que ela, né, fique à frente dessas contratações, e aí soltaram os valores das tendas. Valor de tenda de 5x5 é R$ 2.000, e o menor valor 3x3 é R$ 1.000. Só que isso acaba sendo prejudicial ao pessoal nível mais baixo, que são aí os artesãos do nosso município. Hoje a gente possui uma feira que ela está aí com ela a Márcia Prachev, uma pessoa da minha estima, e ela tem feito crescer essa feira, esses artesãos da nossa cidade. Tanto que a feira ela é levada para outros municípios, como Vera Cruz, Marília. Então, o que eu estou pedindo nesse requerimento, até para eu saber, é se esse pessoal vai ter custo zero, porque R$ 1.000 para venda de pano de prato é muito caro, eles não conseguem bancar o aluguel de uma tenda. Se o município vai prestigiar esse pessoal que está em desenvolvimento aí, com um local apropriado, reduzindo taxas ou isentando eles de taxa. Amanhã, aproveitando a sugestão do nosso presidente, eu estarei numa reunião, vou chamar aqui a Márcia Prachete, se eu posso estar com ela para a gente poder verificar a possibilidade disso e possivelmente a gente leve esse pedido aí aos, né, que estão à frente dessa festa, como o prefeito e ao Fábio Bonassi. Obrigada. Eu concedo.
Eu concordo, a ideia é muito boa. Eu acho que talvez ali o valor é que não é tão agregado deles, a barraca fica cara, né? Então a gente entende. Eu acho que a ideia é essa mesmo, procurar a Márcia, né? Um abraço à nossa querida amiga Márcia aqui. E se não tiver esse espaço, se não tiver a possibilidade, ou se por algum motivo, espero que tenha, né? Pode até contar comigo na cobrança do pedido. Mas eu queria saber, sabe quantos artesãos mais ou menos nós temos, em média, tem ideia ou não, vereadora?
No máximo umas 20 pessoas que eu estou vendo sempre nas feiras.
Sim. E em último caso o espaço seja talvez rateado, né? Então você vai pegar 20 aí, pegar duas barracas de 5, talvez dividindo por 20 pessoas, possa ter uma exposição dentro desses 10 metros que possa ser um plano B, tá? É um plano B. O ideal é que não tivesse custo, mas é uma ideia só.
Sim, aí nós temos que lembrar que há um valor social da nossa festa, né? Então a gente pensa aí em valorizar o pessoal do nosso município. Eu até sugeri para elas, até me disseram que para juntar fica difícil, porque é pequena a tenda, né? E aí precisamos lembrar que o valor social da nossa festa é valorizar, né, o comerciante garcense. E isso faz parte do nosso município. Chega a ser, a tentar trazer, incutir na cabeça dos cidadãos a questão, a questão cultural que nós ainda não temos de valorizar esse pessoal, os pequenos artesãos. Dou por encerrada a minha fala e... Sim.
Excelente requerimento, né? Eu também recebi a informação de que, pelo valor das barracas, não teria muito comerciantes do município fechando o contrato. Eles estariam buscando, não estariam fechando. Inclusive, abrindo a possibilidade aí, futuramente, se não fechasse com os comerciantes de gás, com os comerciantes de fora. Eu lembro que o presidente colocou que seria uma festa mais mais municipal, né? Então seria interessante levantar esses valores mesmo, porque realmente, às vezes, compensa baixar um pouco e favorecer o nosso comerciante do que abrir para os comerciantes de fora. Obrigado.
É, rapidamente, lembrando que essa festa teria que ter aí, a princípio, quando ela foi projetada, um valor social de valorização dos nossos comerciantes. Então, é só. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores? Não? Então, vamos lá. Não havendo mais oradores, em votação, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis foram assentados, contrários se manifestem. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido à parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores. Consulte-se a oradores.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, vereador Rafael Frabetti.
Senhores, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, ainda continuando o assunto, né? Um assunto interessante para a gente discutir. Não sei se vocês têm referência da festa anterior ou das outras sobre valores de barraca. Essa está menos da metade da última, tá? Então é bom trazer essas informações para dizer assim que realmente a festa está tentando atender o máximo de comerciantes possível. E a informação, Pedro, procede em partes. Na verdade, a área de alimentação não tem mais barraca dentro da praça de alimentação. E é 95% garcense. Tá? Pelo que eu tive de informação, então, dentro lá tem a baiana, porque em Garça não teríamos quem faz esse tipo de comida mesmo. Aquele pastelão de metro, que acho que já fechou de fora. O resto das barracas ali dentro é tudo garcense. Tá? Vou até adiantar alguns nomes aqui, que eu estou até ansioso, né? Então tem, eu vi lá, tem Japô, como sempre, a igreja, Jacaré, todas aquelas barracas tradicionais vão estar lá na festa já fechado, tá? Não tem mais barraca aí, pelo que eu vi ontem, dentro da praça de alimentação, acabou. Aonde tem barraca ainda sobrando é na Luiz Antônio, que é a Luiz Antônio, que é a Maria Helena, na Luiz Antônio. Por quê? Porque ali fica difícil para alimentação, por conta de não ter pia, não ter a higienização. Eu já fiz barraca lá de alimentação, então a gente tem que providenciar a nossa própria higiene. Então eu levei uma mini caixa d'água, com uma pia portátil, e fiz a higienização do meu produto ali. Então a pessoa que fizer a contratação daquele espaço, tem que se virar nessa questão. Por isso que ali é um local que demora mesmo para fechar. Então ali pode vir, por exemplo, caso não tenha mais interessados da cidade de Garça, começar a vir a questão daquele pessoal do couro, né? Pessoal de roupa, de touca, que tem bastante. Então isso tudo ainda está em discussão. Mas os outros espaços, pelo que eu conversei ontem com o pessoal, praticamente encerrados. Assim como também as bandas. Bem encaminhado, tá? Já são quase todos os períodos de atrações todos fechados, praticamente. Tem pouco tempo para fechar de período de atração. E tudo garcense. Então, o que a gente falou aqui desde o princípio está sendo mantido. Eu agradeço ao Poder Executivo. E o que vier de fora é porque não tem aqui ou então porque sobrou barraca. E a gente vai ficar até o último dia aqui esperando o garcense procurar. Quando não tiver mais procura, para não ficar mais caro para os outros, vamos ter que vender a barraca aí para quem vem de fora. Em relação ao artesanato, Elaine, aproveitando aqui os 5 minutos, eu concordo, eu acho que tinha que ter um espaço, talvez conversar com o Poder Executivo em um espaço que sobre do próprio gramado, né? A gente pode organizar isso daí e espero que dê certo, né? Eu tinha até um pedido para fazer com que as entidades não pagassem, nenhuma entidade, né? Só que quando isso acontece, veja bem, né? Eleva o preço das barracas dos outros. Então a gente tem que ter uma parcimônia, né? Então, para não cobrar da entidade e para fazer com que o comerciante garcês pague mais caro, acaba ficando desigual. Então, a entidade, pelo que eu vi, ficou R$ 550,00. Né? Então, um valor bem acessível. Né? As entidades vendem bem, que é ali na Maria Helena. Então, achei que ficou um valor acessível. O valor lá de dentro também ficou acessível, da própria praça de alimentação. O valor das barracas de fora ficaram metade do preço dos anos anteriores. Mesmo tendo aumento de tudo, tá, pessoal? Aumentou o aluguel dos espaços de cobertura, mão de obra, alimentação, tudo isso aumentou e foi um esforço danado encaixar dentro do orçamento aí para que diminuísse os valores da barraca. Então, até onde eu estive em reunião conversando com o pessoal, que eu tenho estado com ele todos os dias para falar sobre a festa, está contento, né? A festa, não sei se vocês repararam, se não tivesse a festa, ir até a festa do mesmo jeito, porque ontem o lago estava cheio de gente tirando foto da cerejeira, que está linda. É, então, a gente tem que aproveitar o momento, vamos fazer essa festa. Tivemos aí a FAP, que tinha 2, 3 mil pessoas de garça lá. É, então, vai fazer a festa porque vai dar aglomerado de gente, mas a gente não faz aqui, a pessoa vai para fora. Então, eu acho que a gente tem que prestigiar a nossa cidade, fazer o dinheiro correr aqui dentro da nossa cidade. Tá? Foi essa a intenção de propor essa festa. E também, aproveitando o Cateto aqui, uma forma da gente enaltecer o músico local, né, Cateto? Às vezes aquele que não teve a oportunidade nunca de se apresentar num público grande, com bastante gente, eu acho que vai ser uma bela oportunidade de ser transmitido, de mostrar o seu trabalho aí. Eu faço gosto com que o máximo de pessoas consigam fazer ali a sua apresentação. Óbvio que não vai ter como pôr todo mundo, né? Eu não sei quantas atrações, acho que 15 ou 20 atrações de banda, fora as atrações japonesas que já foram fechadas também. Então, com o Nikkei, tudo organizado, as atrações japonesas. Então, a festa está seguindo de uma forma muito legal. Fico muito feliz com isso. Agradeço a todos por isso. Agradeço ao Poder Executivo. Muito obrigado. Consulte se há mais alguém inscrito nos 5 minutos.
O Marquinho.
A palavra é do Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público nos acompanha pela rede social, público também presente, né? Bom, hoje recebi a informação que o Paulinho da Ambulância vai assumir o setor no lugar do Nardo, né? Uma excelente informação aí, uma pessoa bem competente, né? Sempre alinhada aí com os pedidos da população, dos vereadores, né? Não temos dificuldade com ele. Sempre que precisa de alguma informação, prontamente ele já atende, né? Diferente aí de alguns secretários que recebemos aqui na Câmara. O vereador Pedro Santos tinha encaminhado um requerimento, que até para fazer pergunta aqui na tribuna foi difícil do secretário ele responder com a má vontade, que a gente via que na tribuna com a má vontade, imagine pelo telefone. Mas acredito que essa indicação que o prefeito fez é muito bem-vinda. Paulinho agora nessa secretaria vai ajudar aí bastante, é uma pessoa bem competente. Eu acredito que acertou de cheio aí, atuando aí agora no lugar do Nardo, né? Bom, gostaria de comentar sobre o Vale Alimentação. O pessoal está enviando recados aí para a gente, recebeu informação lá que a prefeita em Bauru encaminhou a indicação à Câmara Municipal, né, para ser analisado, apreciado e depois votado lá, o aumento adiantando 2023, 2024 ali, ela apresentou a indicação, né? E os servidores públicos começou a enviar recados, para mim, pelo menos recebi, nos seus outros vereadores, relacionados a isso. E somos a voz do povo aqui nessa Casa de Leis. Então, por resposta a eles também, caminhei um pedido aí na Câmara Municipal. Vai ser preparado. Eu convido todos os vereadores que quiserem assinar esse requerimento junto comigo, que vai ser encaminhado ao prefeito. Também, o sindicato encaminhou também uma cópia, né? Ali no WhatsApp do requerimento que eles tinham recebido no meu WhatsApp, que já tinha sido encaminhado um pedido aí, pedindo também esse Vale Alimentação. Eu até marquei a data aqui, ó, 014-2022, nome de Antônio Carlos Moreira de Castro, né? Faz parte aí do sindicato. Então já tinha encaminhado aí esse pedido de aumento, que hoje o valor do Vale Alimentação é R$250, é muito pouquinho. E o pessoal, o servidor tá questionando, tá muito pouco. Era 130, foi para 250, né? 130 já era defasado, foi para 250, tá baixo. Hoje em dia a pessoa vai num supermercado, é R$11 o óleo. É mais de R$20 o arroz, a carne, R$40 o quilo de carne. Então, R$250 é muito pouco para o servidor. O pessoal está questionando e pediu para encaminhar o requerimento, que é nosso trabalho é encaminhar mesmo. Eu convido todos os vereadores para assinar esse requerimento, vai ser encaminhado ao executivo, para que ele veja a possibilidade. Então, o sindicato está fazendo a parte dele, os vereadores pedem também que tenha aí essa valorização aqueles que trabalham fortemente pela nossa cidade, né? A nossa cidade aí, os servidores, eles ralam bastante para ajudar toda a população. Independente de todas as classes, tem o pessoal da saúde que vai ser favorecido também, com mérito. Então, servidores também, todos eles, né? Gostaria de estar frisando essa parte aí. Sobre as festas, né? Parabenizamos aí, né? É bom? Festa, sim. Excelente, excelente. Mas tem a parte da saúde também. Fabiano, coloca a foto da farmacinha do SUS fechada ali, fazendo favor. Que aqui temos que atentar a vários temas também. Essa farmacinha aí, o vereador Fabinho até comentava comigo que na gestão passada Ele e os outros vereadores também dessa Casa de Leis, eles trabalharam fortemente em relação a essa farmacinha, que continua do mesmo jeito. Feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo, a farmacinha é fechada. Encontrei pessoas lá sexta-feira que diziam: não tenho condições financeiras aí de comprar o remédio. E o que eu vou fazer? Então a pessoa corre para emprestar para a família, faz uma dívida na farmácia, alguma coisa, às vezes o medicamento está dentro da farmacinha lá, farmacinha 4 dias fechada. O prefeito poderia ver, de repente, ver fazer algo de colocar sexta-feira, por exemplo. A UPA funcionou ali sexta-feira, fazendo atendimento. Então o pessoal pegava a receita, saía da UPA. Posto de saúde fechado. Então não ia encher de tantas pessoas para os funcionários estar atendendo, porque era somente a UPA que estava fazendo ali o atendimento. Então, de repente, não precisava colocar tantos funcionários para fazer o atendimento. Uma quantidade menor já dava conta do recado. Agora, 4 dias a farmacinha fechada. Tem a outra foto, Fabiano, fazendo favor? Hoje pela manhã o pessoal estava lá, do lado de fora, Fabiano vai colocar na foto, o pessoal vê, tinha pessoas do lado de fora ali, porque encheu lá dentro a salinha, encheu a parte ali de fora, e as pessoas ali, uns de guarda-chuva, outros sem, tudo lá de fora esperando o medicamento. Esperando para buscar o medicamento. Quer dizer o quê? É uma coisa que não pode acontecer. A pessoa ficou 3 dias esperando o remédio e não consegue o remédio, tem que buscar o medicamento. Então é importante se falar em festa, mas temos que valorizar a saúde também, gente. Acabou o tempo? Eu vou usar depois.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente. Tá ligado? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que aqui nos prestigia essa noite, nosso amigo Samuel e todos aqueles que prestigiam o trabalho segunda-feira nessa Câmara Municipal, nos vendo pelas redes sociais. Isso é muito importante. Dando sequência ao que os nossos amigos falaram da FATEC, eu até ia me pronunciar no belíssimo requerimento do vereador Bacana, parabenizando a FATEC. Hoje, para os senhores terem ideia e quem nos assiste, as faculdades, a FATEC, as escolas técnicas, ITEC, né, que estão aqui na nossa cidade, elas prestam um serviço muito bom para o município e para os municípios em volta da nossa cidade. Nós acompanhamos isso porque várias empresas hoje, né, da nossa cidade, vou falar por aqui, tenho ciência das empresas, que através do sistema de estágio, vereador Cateiro, elas trazem muita gente dessas escolas técnicas para dentro dessas empresas e futuramente esses alunos são incorporados no quadro, né, de serviço da empresa. Então eu quero aqui deixar um recado para toda a nossa população, para que incentive os seus filhos, os jovens, a procurarem essas escolas técnicas, essas escolas de formação, essas escolas de tecnologia, porque isso é muito importante, né? Hoje, com essas empresas que estão vindo, as startups da vida, né? Um polo industrial, futuramente, sem dúvida, teremos a instalação do Senai em Garça, presidente. Isso aí ajuda muito na formação educacional e também profissional desses jovens. Então, eu quero levar um recado a você que nos assiste, que faça que os seus filhos, né, os jovens, né, que eles mostrem interesse de procurar essas escolas. E até eu faço aqui uma propaganda nessas escolas, são escolas de alto nível, né? São escolas que formam, né? Eu tenho, até minha esposa teve a formação na FATEC, né, de gestão gerencial, e muita gente que eu conheço.
Então, deixo aqui o meu recado para que todas as famílias, né, jovens que estão aí em busca de uma vaga de emprego, a gente recebe currículo todo dia por estar aí trabalhando no Distrito Industrial desde 1989, que eu estou no Distrito Industrial trabalhando, e a gente vê a procura, né, desses jovens, né, com currículos na mão para entrarem numa vaga de emprego nas empresas que nós temos. E deixar aqui também uma correção, presidente, que a semana passada eu falei das empresas que participaram da Exposec, esqueci da FRG. A FRG teve presente, né? Falei da Conde House, né? Falei da PPA, da Full Time, da Garen, esqueci da FRG. Então, estou fazendo aqui uma correção e parabenizar também a FRG, né, por estar lá, né, prestigiando o nosso município numa feira internacional. Senhor presidente, essas são minhas palavras. Boa noite a todos. Aqui eu encerro a minha parte.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Fabinho.
Mais uma vez, boa noite, presidentes, que compõem os vereadores, internautas, plateia. Bom, eu só vou usar a palavra para pedir para a população que não se esqueça de se proteger, máscara, álcool em gel, porque o Covid não acabou. Tá? Não acabou. Hoje eu estive no SF, onde eu pertenço, 6 casos positivos. 2 dias atrás, nós enterramos o meu outro vizinho de Covid. Então, o Covid não acabou, tem muita gente internada, nós temos aí muitos casos. Eu até estava de máscara agora há pouco, tirei. Eu sei que a máscara incomoda, que é chata, mas a gente precisa usar, gente. Precisa utilizar a máscara. Por mais que o governo liberou. Compra uma caixinha de máscara descartável, é baratinho. É mais barato que a de pano até. E compra fracionada em farmácia, pega em algum comércio. Mas não deixem de utilizar, higienizar bem as mãos, não coçar os olhos. Ter muito cuidado mesmo. Eu estou falando de coração porque no ano passado eu tive o desprazer de sepultar muitos amigos meus que o Covid levou. Bom, nós vamos ter festa, é bom, a cerejeira tá maravilhosa, tá linda. E eu vou estar lá, claro que eu vou estar lá, vou dar um pulinho lá, vixe, eu gosto, sou garcense. Mas eu vou de máscara, vou pegar o docinho que tiver que pegar, vou curtir o evento e vou embora. Por conta da minha mãe também, que já tem idade. Porém, o questionamento do Marquinhos Moreira já é um questionamento que a gente vem fazendo há muito tempo sobre a farmácia fechada lá do postão. A gente chama de farmácia do postão, né? Então, assim, eu acho que deveria abrir. Hoje de manhã eu fui levar uma pessoa para pegar um medicamento que mora lá na Vila Araceli. Só que quando eu cheguei lá, a fila realmente estava até lá na ponta e o povo tomando chuva. Mesmo que você fique debaixo do beiral, está tomando chuva. Eu acho que o prefeito tem que rever isso daí, começar a abrir. Ah, mas é feriado, emendou tudo. Não, não pode. Tem que chamar a secretária de saúde e falar para ela, ó, vamos abrir. Porque chega na segunda-feira, aquele que não tem condição de comprar o medicamento, ele vai esperar, ele não vai tomar. No domingo. Isso pode até piorar, a pessoa cair lá na UPA e dar mais ainda trabalho. Você entendeu? Então, assim, vamos aguardar aí uma resposta do executivo. E também acho legal, Marquinhos, a gente está oficiando a Secretaria de Saúde. Secretário de Saúde para poder ver isso daí. Falar para ela, vamos lá para você ver na segunda-feira o jeito que fica. Tá bom? Mas era só isso a dizer a todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta a mais vereadores. Quem é primeiro? Pedro? Vereador Pedro. Com a palavra, vereador Pedro.
Boa noite a todos. Bom, já não é a primeira vez que eu subo aqui para falar sobre esse assunto, que é o lixo do município de Garça. É, nós estamos passando por um momento que eu acredito que é de mudança. Por quê? É, já faz um tempo que eu questionei o município sobre a capacidade de atendimento ainda do nosso aterro, né? Recentemente nós tivemos aqui no município o encerramento do aterro de inertes, né? E hoje nós estamos com uma maneira diferente de receber esses lixos aí, esses inertes. E por que eu estou levantando esse assunto? Existe nessa casa de lei um projeto de lei que trata sobre a coleta seletiva. E a coleta seletiva, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, ela vai trazer grandes mudanças para o nosso município. Desde o cidadão até para o comércio e para as indústrias. Eu apresentei uma emenda, porque está escrito no projeto que as pessoas, o comércio, as escolas que produzirem mais de 200 litros de lixo, elas teriam que dar conta do seu lixo. Vamos trazer isso para uma escola. 200 litros são dois sacos pretos de lixo, né? Uma escola produz uma quantidade acima. Então eu apresentei uma emenda para que as instituições que trabalham com assistente social, as instituições que trabalham com a saúde, hospital, HBB, a FAI, a PAI, patronato, para que essas instituições fossem retiradas do projeto, né? Fossem retiradas literalmente para que não houvesse esse custo. Porque nós sabemos que para a retirada desse lixo, a partir do momento que for aprovado esse projeto de coleta reciclável, terá custo. Por quê? É muito novo ainda. Eu acredito que tem muita coisa que precisa ser esclarecida, muitas informações precisam ser trazidas até nós. Por quê? As pessoas que produzirem mais de 200 litros, pessoas que eu falo, cidadão, comércio, as empresas, elas vão precisar contratar alguém para retirada desse lixo. Mas a prefeitura não vai mais oferecer um lugar para descarte. A pessoa teria que contratar alguém para descartar também no local adequado. E o custo disso? Algum tempo atrás foi colocada nessa casa de lei a taxa de lixo. E, pela maioria de votos, os vereadores rejeitaram essa taxa de lixo naquele momento. Mas, com essas mudanças, com esses custos que provavelmente virão, é nítido que mais dias ou menos dias, essa taxa de lixo vai bater na porta da nossa casa de leis mais uma vez. Então, que a população fique atenta. Primeiro, vamos deixar a taxa de lixo para um segundo momento, que essa taxa de lixo ainda não tem esse projeto de lei aqui. Mas vamos ficar atento a esse projeto de reciclável. Eu sei que existe uma empresa contratada aí trabalhando no município, mas chegou também a informação que a empresa atual, que trabalha atualmente retirando os lixos da nossa cidade, já dispensou o funcionário, visando deixar de trabalhar no nosso município. Então, peço para que os vereadores se atentem para que esse projeto de reciclagem de material reciclável, ambiental, e que esse projeto seja amplamente discutido. Amplamente. Porque nós estamos tratando de um projeto que poderá, veja bem, poderá criar custos para a população. E esse custo nós desconhecemos. Nós não sabemos quanto que a empresa vai cobrar para vir buscar o lixo na porta da nossa casa. Hoje muitas coisas nós não sabemos. Diz no projeto que são 20 litros, 200 litros. Nós não sabemos como que vai ser feita a medição desse lixo, né?
Então, para que nos próximos dias nós atentamos a esse projeto.
Consulte-se a mais oradores. Com a palavra, Elaine.
Presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, ao Samuel Bagunça, que aqui está, se faz presente. Eu não iria me pronunciar hoje, a nossa sessão foi muito calma, mas como o Fabinho tocou num assunto delicado, que é a questão do Covid, eu achei por bem subir. Há umas três sessões eu solicitei, por indicação, que o prefeito retornasse à questão das máscaras, né, como forma individual de proteção. Estamos agora passando por um momento de temperaturas baixas. A proteção facial, ela ajuda até mesmo na gripe, para que os nossos postos não aumentem aí a contaminação por gripe. Até porque também foi soltado nas mídias aí, e também no jornal, que a adesão da vacina da gripe, ela é aquém do esperado. Então, as pessoas ainda não estão se vacinando por conta da gripe, né? E após essa indicação, o prefeito assertivamente fez o decreto recomendando o uso de máscara. E aí eu questiona a população porque tem que ser impositivo para que nós faremos uso da máscara. Tudo tem que ser impositivo. Daqui uns dias teremos aí pessoas, UPA sobrecarregado por conta do Covid. Os nossos hospitais da região já estão com índice de internação alto e aí vão correr para ver a questão de uma vaga. Se a gente pode prevenir isso através de álcool gel, que não foi abolido, e com o uso de máscara. A questão da festa das cerejeiras também é uma situação que pode agravar. Nós podemos ir prestigiar a nossa cidade, os comerciantes locais e o pessoal das feirinhas, mas temos que ir fazer o uso da máscara sim. Mesmo em local aberto, ali é local de aglomeração. Então fica aí o meu apelo a todos que vão, né, a que saem de suas casas e que estejam expostos. Dentro da delegacia, o seccional e o nosso chefe de Inter 4, ele colocou como impositivo o uso de máscaras. Tá? Então, a gente tem que pensar no próximo e pensar também em nós mesmos e para que não sobrecarreguemos aí a questão da saúde do nosso município, que não dá conta, porque a dengue também não passou. Né? Dentro das repartições públicas, já tem caso de novo de exposição ao Covid. A nível municipal, é a informação que eu tenho. Então, vamos pensar aí mais um pouco, não no nosso umbigo, mas no coletivo. Segundo, também a questão do lixo. Nós estamos aí estudando a lei que está em nossas comissões. Já passou por algumas comissões, mas nós precisamos melhorar e elaborar essa lei, até porque num final de semana prolongado, que a gente recebe visita, o lixo ele sobe, o lixo domiciliar orgânico ele sobe rapidinho, não é? A gente precisa estudar, precisamos estar aí focado em trazer alguma coisa que beneficie o cidadão, não que onere mais o cidadão. Era o que eu tinha a dizer e um obrigado.
Mais algum orador escrito? Não havendo orador, temos um segundo tempo. Algum orador escrito no segundo tempo? Eu peço a palavra. Vereadores, quem nos acompanha, eu vou utilizar agora esses segundos finais aqui para dizer a respeito do que toda vez que a gente tem algum problema aqui na cidade, alguma falta de um medicamento ou um atendimento da saúde que está insatisfatório ou que pode ser melhorado, como pode ser melhorado sempre, a gente sabe disso, né? A gente está aqui nessa Câmara aqui diariamente e vem vivendo aí essas evoluções, né? Fiz parte de um hospital quase fechando, fiz parte de um hospital sendo aí tomado pelo município para dar conta, fiz parte de um hospital que conquistou uma UTI, fiz parte de uma gestão que conquistou o SAMU, fiz parte de uma gestão que teve várias evoluções na saúde, que se preocupa com a saúde. Mas também preciso, obviamente, aqui ser claro e dizer que tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. O que eu acho apelativo, por exemplo, é que nem o vereador Marquinho colocou. Ter festa é legal, mas vamos olhar a farmácia. Não, vamos fazer o contrário, vamos olhar a farmácia. Não tem que fazer a referência com a festa. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu não sei se o vereador vive do comércio, talvez só do subsídio. Então, o nosso subsídio dia primeiro está na conta. Todo mundo recebe dia primeiro aqui, ó. Ninguém se preocupa em cobrar ninguém. O dinheirinho está na conta. E o comerciante? E o comerciante do lago que depende da movimentação da nossa cidade? Eu vou lutar por eles. Eu vou falar. Eu entendo que tudo pode ser melhorado dentro da saúde, mas que uma coisa não faz referência com a outra. Que toda vez que utiliza para falar de um problema que nós estamos vivendo, usa a festa da cerejeira. Né? O comerciante do lago lá está fazendo falta para ele. O comerciante da cidade aqui, movimentação também. Eu sou comerciante, eu estou falando como comerciante. O movimento no posto de gasolina aumenta. O movimento na loja de roupa para a pessoa comprar roupa aumenta. Esse comerciante não tem um subsídio dia primeiro na conta dele, com certeza. Ele depende de venda. Ele depende de sobreviver. Então, concordo com tudo que vocês falaram em respeito a cuidado com o Covid. Tem que ter mesmo. Mas o que a gente não pode parar é de viver. Não pode fazer comparações que não cabem no momento. Né? A gente fala isso e tem vereador que fala que está em festa. Tudo bem, eu também vou. Né? Teve a FAP lá, eu dei o exemplo em Ourinhos. Vocês viram tanto de gente? Teve aqui a questão da festa japonesa, como que é? Japão Fest em Marília? Então, vamos parar de misturar uma coisa com a outra, de fazer sensacionalismo. Quer lutar pela saúde? Só esse ano, se vocês puxarem, eu consegui R$300 mil para a saúde. Fiz minha parte, estou trabalhando pela saúde também. Luto pela saúde. Estou sempre lá no hospital conversando. Fiz parte de um monte de evolução. Mas quando fala assim, vereador, dá a impressão que a gente só está preocupado com a festa. Não é. Não estou preocupado só com a festa. Estou preocupado com os comerciantes que vivem disso. Eu gostaria que vocês se preocupassem com eles também. Pergunta lá no lago se está sendo ruim essa ideia. Vai lá no lago e faz esse discurso aqui, que foi feito. Vê o que eles vão falar. Farmácia tem que estar aberta? Concordo. Tem que estar aberta. Precisa da minha ajuda para lutar por isso? Estou à disposição. Como sempre tive disposição todos vocês aqui. Mas a festa não tem nada a ver com isso. A festa da cerejeira é a festa da cerejeira. A farmácia é a farmácia. A saúde é a saúde. A educação é a educação. Ou vai pegar o dinheiro da festa e colocar na saúde sendo que não pode? Ou não sabe que não pode? Não quero polemizar, só quero dizer para parar de fazer essas comparações que dá a impressão de que quem está preocupado com a farmácia que tem que ficar aberto trabalha mais do que aquele que está lutando para ter uma festa para ajudar os comerciantes. Não é assim que funciona. Cada um tem seu pleito aqui. Cada um tem que buscar o seu pleito aqui. E o meu pleito nesse momento é ajudar esse comerciante. Aonde eu vou na cidade, eu só escuto o que bom que vai ter a festa. Onde eu vou? Preocupação com Covid, se cuidar, usar máscara, álcool em gel, isso tudo não está em discussão. Isso tudo tem que ser feito. Mas não pode impedir de acontecer, de evoluir, de continuar. Vamos parar? Não. Vamos cuidar da nossa saúde, sim. Mas vamos cuidar da saúde do público também, de outro jeito. A financeira. Porque, para quem depende do comércio, sabe. Quem não depende, não precisa. O salário está dia primeiro na conta. Consulto se há mais oradores.
Fabinho.
Com a palavra, vereador Fábio.
Bom, eu não ia mais fazer uso da palavra, mas a colocação do vereador Frabete, ela veio de uma forma distorcida. Eu entendi a colocação, o posicionamento do vereador Marquinho, como eu também já utilizei esse tipo de fala. tá? Não que ele é contra os comerciantes. Então, se fosse assim, o prefeito era contra quando fechou tudo em época de pandemia. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o quê? Que prioridade para nós é a saúde. Realmente. Realmente. Ele tocou num assunto, ele quis fazer uma comparação. Vai ter festa? Vai. Só que mais importante do que a festa é a farmácia. Agora, ele não quis dizer que ele é contra comerciante. E antes dele ser vereador nessa casa, ele sempre trabalhou, que eu conheço o Marquinho há muitos anos. Se eu não vou. Se eu der uma parte, se eu não conseguir falar. Rafael.
Um minuto.
Só um minutinho.
Tá bom.
E o que acontece? Nós aqui na Câmara, nós temos que expor nosso pensamento. Se eu quiser abrir a minha boca aqui e falar da mesma forma que o Marquinho falou, eu vou comparar da mesma forma. É bom ter festa? Ótimo. É ótimo. Por que que não falou isso aqui quando... Que, bom é ver o comerciante feliz. É, em época de pandemia também era. Faliu metade da cidade. Que nós demos um monte de sugestão aqui, nenhuma foi topada. Chegamos a levar a gente para dentro do gabinete, brigar. Você sabe disso. Agora, a pandemia acabou? Não, a pandemia continua. É isso que o Marquinhos quis dizer. Não que não tem que ter festa, nem que ele é contra comerciante. Eu também não. Nós trabalhamos no comércio, eu trabalhei só de comércio tem 20 anos. Agora, o que ele quis dizer? Que a farmácia tem que estar aberta. É importante a festa? Sim. Mas é importante a farmácia aberta. Realmente. Será que essa farmácia vai estar aberta sábado, domingo, feriado? Que essa festa que vai ter aí, todo mundo aí, se alguém ficar doente, vai lá na farmácia, vai estar aberta? Fica aqui o meu questionamento também. Você entendeu? Então é isso, é difícil. Uma parte, vereador.
Consegue uma parte, vereador?
Sim.
Não fazer a festa muda alguma coisa na farmácia? Não. Primeiramente, não muda. Não fazer a festa, tá? O que eu quero dizer é assim, ele poderia ter subido na tribuna como todo mundo sobe e questionar a farmácia, que é realmente uma coisa que tem que ser feita. Mas toda vez faz alusão à festa. Parece que é uma coisa pessoal com a festa, porque eu fiz o pedido? Vamos tratar isso de forma impessoal, vamos tratar isso para o comerciante, vamos tratar isso de uma forma que também com a importância de ter a saúde boa, ter a saúde financeira do comerciante bom. Né? E outra, Fabinho, queria agradecer a parte e para finalizar, quero dizer o seguinte, como aquele fechamento prejudicou os comerciantes?
Ixi,
muito. Prejudicou muito.
Deus me livre.
E a forma da gente ajudar agora é essa. Então queria pedir aos vereadores, encarecidamente, que parem de fazer alusões, porque não muda não ter a festa ou utilizar a palavra da festa em relação a fazer um pleito seu da saúde. Faça o seu pleito da saúde. Mas o exemplo parece ser toda vez pragmático com a festa da cerejeira. E eu posso pegar 3 ou 4 falas assim para poder provar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, farmácia tem que estar aberta, eu concordo. Se não me ajuda, estou à disposição. Mas vamos pensar no comerciante e parar de tentar minar a festa. Porque é isso que acontece com falas desse tipo. É só isso.
Rafael, aproveitando então, que eu já dei até uma parte para você, queria já te pedir que indique ao executivo, já que deixa essa farmácia aberta nos dias da festa. Por quê? Porque é importante para nós. Sim?
Eu acho pertinente a questão da farmácia. Gostaria de me colocar à disposição do que precisasse para a gente pensar na possibilidade, né, de não ter uma farmácia tantos dias fechados como aconteceu. E gostaria de pensar num requerimento, então, coletivo, para que todos, inclusive o presidente, assine, né, para que a gente consiga algo aí em benefício ao cidadão. Obrigada.
Sim, é só para concluir, porque não vai dar tempo. É o seguinte, vamos aproveitar, Rafael, essa discussão e pedir para o prefeito. Excelentíssimo senhor prefeito, nos dias da festa, abra a farmácia. É importante. Só uma bagunça daqui, ele sabe disso. É importante. Tá bom? É isso que eu te dizer. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulta os senhores vereadores.
É o Marquinho agora.
Vereador Marquinho com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela rede social, né? Como eu disse, sou a favor da festa, estive lá na cerejeira com a minha esposa, até postamos aí uma live, né? Vamos na cerejeira, sim, com máscara, viu, vereador Elaine? Certinho. Show de bola, parabéns. Vamos estar lá. É, falando em comerciante, eu encaminhei recentemente aí, vereador Rafael Fabretti, um pedido a respeito do banheiro para colocar ali um funcionário relacionado também ao pessoal do comércio. Porque o pessoal da zona rural, quando chega, não tinha onde usar o banheiro. Teriam que ir nas lojas. É difícil para o comerciante. Pensando no comerciante, fiz aí esse pedido, que até agora não foi respondido pelo executivo. Também, pensando aí nas cidades comerciantes, estou sempre passando ali, conversando com o pessoal da PM para trazer segurança, vereador Fabinho, no comércio, pensando nos comerciantes. E sempre conversando aí com o pessoal do centro da cidade. Estou sempre andando nas lojas, conversando com o pessoal, tem esse acesso, essa boa amizade com eles aí, com os comerciantes. E também, para reforçar, convidei o diretor Gilberto para discutir sobre a área azul. Também pedidos do comerciante, pessoal que perguntava tal, e queriam algumas sugestões também, fizendo esse pedido. Sobre a saúde aí, o vereador Fabinho comentou, né, vai ter a festa tudo tal. O foco não é a festa. Nós aprovamos. Quando o senhor comentou de festa aqui, eu não disse nada. Nem a tribuna eu usei para questionar a festa. O foco não é festa. Eu vou na festa, vou estar lá. Foco é a saúde, porque o que eu vi lá hoje, as pessoas tomando chuva, as pessoas lá expostas, um monte de gente tossindo, com suspeita de Covid, tudo dentro daquela sala lá, ali, aquilo ali chamou atenção. Eu não sei se o senhor acompanhou aí, se o senhor foi na UPA pela madrugada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, igual eu, o vereador Fabinho foi, vereador Elaine foi comigo também algumas vezes, eu não sei se o senhor chegou aí.
Me concede uma parte para responder essa pergunta.
Daqui a pouquinho permito. Não sei se o senhor chegou aí em alguns lugares, acompanhando as pessoas ligando lá, meu carro ficar até de frente já, para ir lá na UPA, ligar para o Plínio, ver alguma situação para a gente apoiar. Então o foco é saúde. A saúde também. Tem a festa, tem a saúde, tem a segurança, tem tudo. Temos que brigar por tudo. Aqui é a Casa de Leis, é a tribuna, o povo não vai vir aqui e falar na tribuna, na Casa de Leis. Então pede ao vereador que vem e fala, o pessoal tá enviando o recado ali para a gente. Vereador, comenta isso, comenta aquilo, a farmacinha, que antigamente era nos postos de saúde, hoje não é mais, o prefeito tem a prerrogativa dele, a falta aí, a dificuldade de pagar enfermeiro, tudo mais, respeitamos essa parte. Mas que tem, o senhor pode anotar tudo aí, que o senhor tem um contato aí, né? Aqui não é a defesa, o senhor é advogado, aqui não é para o senhor ficar defendendo o prefeito. Nós estamos passando posicionamento da saúde. O seu pedido da festa, ele foi aí, aprovamos aqui os vereadores, então estamos de apoio, tem que ter, vai ajudar o comerciante, vamos em frente. Mas o foco da saúde também, que é o momento, os vereadores comentaram aqui sobre o Covid.
Me concede chegando. Uma parte, vereador?
Eu permito, vereador.
Tá, eu agradeço a parte que me concedeu dessa vez. Vereador, isso que o senhor falou do comércio...
Eu permiti outra vez que eu neguei, eu permiti pro senhor também.
Isso que o senhor falou do comércio, que o senhor anda, que o senhor pede, que o senhor cobra, todo mundo aqui faz. Não é assunto só seu, não. Fique tranquilo, tá? Tenho grupo com vários comerciantes aqui, tratando de assuntos diariamente. Em relação à UPA, vereador, eu não estou faz um ano indo na UPA, não. Estou há 7, tá? O senhor vai chegar nesse tempo também, acredito eu. Mas não faz um ano que eu vou na UPA, não. Faz 7 anos que eu vou na UPA de madrugada. Faz 7 anos que eu ligo para todos os diretores que lá passaram.
Eu não disse isso pro senhor.
Faz 7 anos que eu comunico tudo o que eu preciso dentro da saúde e faz 7 anos que eu trago emenda para a saúde em Garça. Então, quando o senhor fala assim, dá a impressão que o vereador só fala da festa e não trabalha pela saúde. Quando o senhor usou a tribuna, e se o senhor assistir de novo, o senhor vai ver, o tom de ironia de dizer, tem que ter festa sim, mas tem que se preocupar com a saúde. Eu também me preocupo com a saúde. Mas a festa não tem nada a ver com isso. E quando o senhor usa essa situação em relacionado à festa com a saúde, desmerece a festa tão trabalhosa e tão bonita que a população gosta. Então, trabalho pela saúde garcense há 7 anos, tá? E trabalho também pelo comércio garcense há 7 anos. A maioria dos meus projetos aprovados nessa Câmara aqui são pelo comércio garcense. Olha o de hoje. O projeto que nós aprovamos hoje, tá? E o que o comerciante precisa não é só do banheiro, não. O que o comerciante precisa é de caixa para pagar o seu funcionário. Então eu gostaria que vocês todos se preocupassem, obviamente, não só com o banheiro, que é uma opção, mas em fazer com que o comerciante tenha condição de ter um caixa de pagar o seu funcionário no final do mês. E a festa é uma dessas opções. Para de usar a festa como desculpa da saúde. A saúde tem que melhorar e a festa tem que ser feita.
Obrigado, vereador, pela parte. Vamos em frente nesse foco. Eu vou voltar depois, no outro tempo, se precisar. O foco não é festa, porque se a pessoa, o Covid está aí, a pessoa é com Covid, ou na situação ela vai fazer festa? Aprovamos a festa, mas a saúde também tem que ser valorizada.
Mais algum orador?
Agora é o Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, eu entendi o que o vereador Marquinho colocou. Eu acredito que as mesmas pessoas que procuram um vereador questionando sobre a farmácia, elas também me procuram, procuram o presidente, procuram o vereador Lico, o vereador Cateta, Elaine. Eu acho que eles vêm sobre nós e questionam. Hoje, por exemplo, realmente, hoje estava um dia atípico lá. Acredito que a farmácia, por ter ficado esses dias fechado por conta do feriado e do ponto facultativo, agravou muito a questão da farmácia. E é um ponto interessante a ser estudado, o apontamento do vereador Marquinho. Porque, às vezes, se no ponto facultativo tivesse feito um regime de plantão, não teria acontecido essa sobrecarga. Por exemplo, Fabiano, o senhor faz favor de colocar aí as imagens? Eu recebi essas imagens hoje, do atendimento. Pode passar, fazendo favor. As pessoas, totalmente completo de pessoas lá dentro, não tendo lugar para sentar ali com os afastamentos. Pessoas esperando para fora, igual o vereador comentou. Pode passar, vereador. Pessoas fazendo fila, né, sem o distanciamento social, porque não tem capacidade física para atendimento lá. E lá, quando você entra para pegar a senha, você pega a senha na portaria e você entra lá no fundo, naquela sala que não tem saída. Ela não tem saída, ela é fechada, aquela sala. E as pessoas que fazem o tratamento de Covid, que estão lá buscando remédios para o Covid, eles aguardam no mesmo ambiente, fechado, sem ventilação lá dentro, né? Isso agrava a situação, porque as pessoas que estão lá, elas, sabendo da questão do Covid, sabendo, a gente está na fila, a pessoa aqui na minha frente vai pegar os medicamentos. E você já fica escutando a conversa da pessoa. Você já sabe mais ou menos que ela está com isolamento, a pessoa, às vezes até ela mesma comenta, ó, dá um passinho para trás que eu tô com Covid. E depois vai todo mundo pro mesmo lugar. Cria o mal-estar das pessoas terem que sair da farmácia e esperar do lado de fora. Aí que acontece o que o vereador comentou, de ficar lá no chuvisco, não é verdade? Mas se houvesse uma gestão ali, às vezes colocando uma atendente a mais, ou outra atendente, ou às vezes tentando ficar um período menor, sem suspender ali o atendimento, não aconteceria isso. Foi um dia atípico. Foi um dia atípico? Foi, por conta dos dois, do feriado, do ponto facultativo, do sábado e domingo. Nós estamos há 4 dias que a farmácia estava fechada. E depois você coloca lá as mesmas duas atendentes que atendem em período normal, fica sobrecarregado. Foi isso que o vereador colocou e eu entendi muito bem, vereador.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Obrigado. Em relação a... Mudando de assunto. Em relação a... Mudando de assunto, que eu digo festa. Em relação à farmácia, acho que o senhor se recorda, no mandato passado, estávamos juntos aqui, discutimos muito a respeito dessa centralização, né? A dificuldade que seria, que tínhamos a dificuldade, porque cada posto tinha uma farmácia, não tinha farmacêutico, né? Com multas variadas e tudo mais. Não sei se o senhor se recorda que eu mesmo fiz um requerimento para que ficasse aberto em horário estendido essa farmácia. Assim como vários vereadores fizeram, inclusive o senhor fez também. Então, é uma preocupação nossa aqui o atendimento e o funcionamento da farmácia. É uma preocupação de todos nós. Eu acho que tem que ser melhorado mesmo. Eu acho que a gente tem que... A Elaine deu a ideia de fazer um requerimento conjunto. Conte com a minha assinatura. Conte com a minha assinatura. Desde que seja para melhoria da população, vocês podem contar com a minha assinatura sempre. Tá? A minha colocação aí foi apenas que, mais uma vez, utilizaram uma contraposição da festa. Isso não vai ficar, não vai colar mais. Já deu, já passou. Vamos tocar para frente. Vamos cuidar da farmácia, vamos cuidar da saúde. Cada um na sua esfera. E a festa cegeira tem que acontecer. E eu conto com vocês para isso. É
obrigado,
isso
que eu coloquei. Obrigado, vereador. Obrigado. Bom, foi exatamente isso que eu entendi que o vereador Marquinhos trouxe para nós. Que houve hoje um dia atípico. Ó, as mesmas pessoas, às vezes, que me procuram o vereador. Eu não estive lá, mas eu recebi essas fotos do atendimento de hoje. Tomei o cuidado de apagar a face das pessoas ali para não expor ninguém, né? Mas claramente dá para perceber que havia uma superlotação lá dentro.
durante todo o período de decidir. Então, administração, secretaria de saúde, quando tiver ponto facultativo, feriado, ou coloca mais atendente para atender na segunda-feira, ou faz um plantão. Acredito que isso resolve o problema. Eu entendi, vereador Marquinhos.
Consulte-se a mais, vereadores.
É o Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, aos nossos que nos acompanham na rede social. Eu nem ia fazer um comentário, mas todos os vereadores democraticamente, né, estão usando a tribuna, né, para fazer as suas explicações. A vereadora Elaine deu a ideia de fazer o requerimento conjunto. Mas é isso que é a democracia. Democracia é para isso. Né? O Pedro Santos veio aqui, se pronunciou muito bem, falando do feriado, do ponto facultativo, é isso. A democracia é isso. Vocês não veem o governo federal que apanha na área da saúde, senhor presidente? O Brasil, é o Brasil. A área da saúde é terrível para qualquer administração pública hoje, de qualquer cidade. Meu sogro em Marília, no hospital, ficou das 8 da manhã, Samuel, às 10 da noite, não foi feito exame nele. SUS! Às 8, às 10. Um senhor de 87 anos com um aparelho. Então, gente, a saúde é esse caos mesmo hoje no Brasil, a nível... É lógico, nós temos que lutar pela nossa saúde de garça, né, vereadores? Não é? Temos que lutar. Eu entendo o pronunciamento de todos aqui, mas também entendo o pronunciamento do presidente. Né? Às vezes a gente vem aqui na tribuna, não é maldade, às vezes a gente coloca alguma frase, Fábio, interpretativa aqui, né? Mas também concordo que muita gente bate na festa da cerejeira. Né? Eu dei todo apoio ao presidente na reunião quando ele falou da festa da cerejeira. Eu dei todo apoio, como alguns vereadores e todos aqui deram. Né? O presidente tem razão. É uma festa, olha, presidente, é uma festa que hoje eu estou na empresa, todo mundo não vê a hora de chegar dia 3, dia 4, dia 5. Teve uma festa... É, dia
1, 2 e 3.
1, 2 e 3. Teve uma festa ontem, né? Não sei, Cateto, você que está por dentro da festa. Teve uma festa que eu vi o pessoal postar ontem, aqui da Cavalgada, no Verinha, não foi? Nossa, lotado de gente. O povo gosta de festa. O senhor vê? Então, é uma festa maravilhosa, tem que ter. Se a saúde vai tomar providência na área de máscara, que não é obrigatório. A gente entende tudo isso. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
É, vereador, é justamente isso. É, a gente acaba ficando aqui até um pouco incomodado às vezes, porque a impressão quando a gente trata assim é que tá com mau gosto. Eu fico chateado. Né? Todo mundo, a cidade inteira quer essa festa. Eu não estou falando de uma festa que é a primeira vez que vai acontecer. Eu queria que os vereadores, de fato, aqui, sempre que utilizasse a tribuna, fosse para falar da festa, fale com empolgação da festa. É uma festa da nossa cidade. É uma festa que representa a nossa cidade na região. Não utilizar a festa de uma forma negativa para comparar com alguma coisa. É a festa da cerejeira, onde o garcense encontra os amigos, onde ele come a comida diferente, onde ele toma a bebidinha dele, onde ele tira foto na planta. Utilizem o pronunciamento para elevar a nossa cidade, para elevar os nossos eventos. E não utilizar a tribuna, vereador, com todo respeito, para diminuir isso. É, ter festa é legal, né? Mas a saúde... Não, não. Vamos falar da saúde, vamos discutir aqui. Eu discuto 50 horas com vocês, se vocês quiserem. Mas a festa, a gente tem que falar com uma boca só, de outra forma, da forma boa. É a festa da cerejeira de Garça. Nós queremos, nós precisamos, os comerciantes precisam. Conto com todos vocês, contamos com os munícipes, com os comerciantes. A saúde, vamos arrumar, vamos correr atrás, como a gente tem feito até aqui. Mas não usa comparação. Parece que quer utilizar
a situação de ter a festa para criticar algum problema da cidade. Que problema vai ter? Já viu alguma cidade que não tem problema? Já viu, Pedrão? Alguma cidade que não tem problema na saúde? Alguma cidade qualquer que não tem o que melhorar na saúde? O que não tem melhorar na educação? Como não tem? Sempre tem. A festa não tem nada a ver com isso.
Obrigado.
Em rápidas palavras, vamos continuar lutando pela saúde, trabalho, emprego, desenvolvimento e vamos fazer nossas festas.
Consulte-se a mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Gostaria aqui de agradecer a todos pelo posicionamento. Isso que política é assim mesmo. Mas saúde pública tem que ser sempre em princípio, né? Sempre o primeiro passo. Gostaria aqui, eu não sei se eu posso fazer esse requerimento, mas por isso mesmo que eu já utilizo aqui, eu gostaria de parabenizar a Polícia Civil, a GAECO, certo? Por estar investigando uma empresa aqui dentro da nossa cidade de Garça. E é por isso mesmo que nós, vereadores, e o Marquinho, temos que estar sempre pedindo requerimentos da nossa saúde pública, certo? E é por isso mesmo que eu vim aqui parabenizar e incentivar todos vocês. E não sei se eu vou poder fazer esse requerimento, né? Porque é segredo, justiça, tem tudo aquilo, né? Mas parabenizar a GAECO, a Polícia Civil, né? Eu acho que todos os requerimentos que nós pedimos aqui de extrato bancário, né? De documentação, né? Acho que foi negado aqui dentro, mas eu com certeza, com a força desse grupo de atuação, nesse grupo de atuação especial ao combate ao crime organizado, com certeza, olha só, o GAECO, grupo, né, de atuação especial ao combate ao crime organizado, com certeza vai ter tudo aquilo que um dia a gente pediu aqui, né? E é isso aí, vamos em frente. Política boa é política da verdade e a saúde pública sempre vai estar nos nossos princípios, sempre com a força de vontade. Por favor.
Para a gente finalizar, né? Como disse, então, o foco não é a festa. Que festa tem, vamos estar lá presente, né? Mas eu vejo que nessa casa de leis, o vereador tem uma atuação muito importante. Recentemente, estava faltando um médico na UPA. Tinha um, dois médicos, os vereadores tiveram que ir lá, cinco vereadores lá, questionar essa parte de médico, a dificuldade que teve, vereador Fabinho, lembra? Né? Requerimentos, pedidos, tal, na época da Covid, tanta coisa. Só não piorou mais porque cobramos aqui nessa casa de leis, na tribuna, na saúde, porque a saúde já está bem pior aqui em Garça, né? Então temos que cobrar mesmo, temos que levar aí o tema, né? Colocar força em todos os focos, segurança, saúde, festa, asfalto, vamos colocar o tema, asfalto é outro tema que vai chegar também, vamos comentar. Colocar força em todos os lugares. Mas na festa também, sim, saúde também, é isso que eu quero dizer. Estamos aí junto, mas o que vimos hoje chamou muita atenção, tanto é que levou os vereadores a comentar, até o vereador Elânio, o Fabinho, o Pedro, relacionado a essa farmácia que não pode ficar. O pessoal está assistindo aqui na casa de leis aqui, e amigos que acompanham os pedidos, chegam até nós, vereadores. O pessoal encaminha pedido, de madrugada, durante o dia, durante a semana, sábado, domingo, estamos à disposição da população. Agora chega aqui, o vereador vai ficar de boca fechada, não vai comentar nada. Temos que trazer aí a população. Isso espera de nós. Somos representantes daqueles que votaram na gente ou aqueles que não votaram. Quem votou no vereador Rafael Fabretti, ele representa, mas eu represento também essas pessoas pela cidade. O vereador Rodrigo representa. Todos nós representamos a toda a população e temos que pregar assim pelo povo em todos os segmentos, com todas as forças. Obrigado, vereador.
Eu só subi aqui para parabenizar e incentivar a gente sempre a fiscalizar a saúde pública, né? E é isso aí.
Me concede uma parte, vereador? Você terminar seu tempo?
Pode falar.
Obrigado. Como eu disse no meu pronunciamento, né? Se tivesse sido essa a colocação desde o princípio, a gente não teria discutido. Se tivesse sido a colocação de que tem que ter foco na saúde, que tem que olhar para a farmácia, tem que funcionar em horário estendido, que tem que olhar para as questões que podem melhorar na saúde do nosso município, esse assunto não teria dado essa discussão. A gente misturou o assunto saúde com o assunto festa. Foi aí que a gente entrou numa discussão e eu entrei para defender. Foi isso que aconteceu aqui de forma muito clara. Então eu agradeço aí o tempo que você me permitiu, vereador, de dar essa explicação. Contem comigo o que for preciso para a questão da farmácia, como eu disse, tá? E em relação à festa da cerejeira, eu vou repetir com vocês aqui, ó.
ajudem, divulguem, falem, façam com que a festa aconteça de forma mais bonita possível. É o que eu peço a vocês. Muito obrigado, vereador.
Que isso. Só vim realmente parabenizar todo o serviço da polícia que investiga coisas horríveis na saúde. Quando faz alguma coisa muito ruim na saúde pública, você está roubando vidas, né? Está matando pessoas indiretamente e diretamente. Então, aqui a gente tem que incentivar, sim, sempre uma fiscalização com alto nível, com consciência e, principalmente, ajudando quem? Vidas. Vidas da população. Qualidade de vida na saúde pública. E não é fazendo coisa errada num setor tão delicado e tão importante. Muito obrigado.
Consulta se há mais algum orador. Não havendo mais oradores, declaramos encerrada essa sessão de hoje. Agradeço a todos os vereadores presentes. Vão todos com Deus. Uma ótima semana e até a próxima.